Palestra Cefle, 28 de fevereiro de 2015.
Vamos começar a nossa noite, começar nosso bate-papo. Hoje, né, agora começando já mais escuro, né? Já estamos agora com o horário normal. Então já dá pra falar boa noite na hora que a gente chega. A gente está num ciclo de palestras, a gente está conversando sobre esse ano, o papel de 2015, nas últimas mudanças que têm ocorrido na nossa experiência de reencarnar aqui. Hoje é a segunda palestra de um ciclo, então quem não pegou a primeira, talvez se sinta um pouco flutuante na conversa, porque o assunto teve um prelúdio na semana passada. A gente conversou bastante sobre o aspecto básico, introdutório, do tema, que é o papel de 2015, no que a gente está chamando aqui no século, já faz muitos anos, de nova realidade. O que é essa nova realidade? É uma coisa que a gente já vem conversando faz tempo, que é a mudança da relação entre o plano físico e o plano espiritual. Ao longo dos anos, a gente tem percebido, e isso faz parte do ciclo da Terra, não tem nada a ver com a gente. A gente está aqui, não é por nossa causa que isso acontece, acontece para o planeta. Que a maneira como se constitui a matéria física, a região do espaço em que a Terra está situada, o sistema solar está situado, para ser mais específico e ao mesmo tempo mais abrangente, se envolve o sistema solar inteiro, é uma coisa dinâmica, né? O braço da galáxia está girando ao redor do centro da galáxia e o sistema solar está se movendo na sua posição nesse braço. Então está mudando mais ou menos o conjunto de condições que estabelece a realidade física à nossa volta. Então, para usar o resumo da expressão de uma maneira um pouco mais técnica, a matriz de interferências de campos gravitacionais que forma, que permeia toda a região do espaço que o sistema solar ocupa, tem mudado suas componentes. Está diminuindo a quantidade de campos que são formados por corpos de grande massa, que são os buracos negros e centros de galáxia, permeando essa região. Então você tem menos, vamos dizer assim, gravidade externa dada, formando uma matriz formadora, construindo um padrão. Está diminuindo em alguns desses vetores de padrão, sumiram. Algumas das forças que estabilizavam esse campo de gravidade saíram de alcance ou entraram em processo de eclipse gravitacional. A gente não sabe como isso funciona, mas a gente sabe que há interferências de ondas de gravidade flutuantes e que, de alguma maneira, elas entram em ressonância e entram em processo de soma e subtração de onda. Embora a gente não consiga medir uma onda de gravidade, a gente não consegue medir os efeitos da propagação da gravidade. Isso é uma coisa que a ciência tem dificuldade em medir, porque quando muda a estrutura gravitacional e não a força de gravidade do planeta, ele mudaria a aceleração das quedas, mudaria, né, o seu peso na balança. Isso não está mudando. O que está mudando é o que seria a chamada estrutura fina da realidade. É uma coisa que é componente de como a realidade fica conjunta. Então a ciência está medindo coisas que não tem muita explicação. Aumento da volatilidade dos materiais. O que já era volátil mudou o ponto de volatilidade. Coisas que eram estáveis ficaram semivoláteis. Coisas que eram muito voláteis se tornaram outra coisa. Deixaram de ser os materiais que eram antes. Nós estamos tendo um problema com os voláteis, problemas cíclicos nos últimos 10 anos com materiais. Estamos tendo outros problemas interessantes. Quando tem umas dessas mudanças, o campo gravitacional muda, os nossos satélites de GPS perdem sincronismo, inexplicavelmente. Todos funcionam com a base na vibração do mesmo material de quartzo, todos são sincronizados à distância, e eles verificam uns com os outros como eles estão sincronizados. De vez em quando, você tem eles, formam uma esfera geodésica ao redor da distribuição deles, ao redor do planeta, e aí você tem, de repente, vindo da direção de algum ponto, e às vezes é o centro da galáxia, às vezes é em algum outro lugar, você tem alguns satélites saindo juntos do sincronismo, depois a próxima leva, depois a próxima leva, depois a próxima leva, você vê que é uma coisa passando, e que fez perder o sincronismo. Como é que você faz o satélite perder o sincronismo? Se o que está dando a frequência dele é um cristal, que é um material super denso e estável, um cristal de quartzo. Você precisa mudar as propriedades do quartzo, ou você precisa mudar as propriedades do espaço-tempo. Como o quartzo, quando testado, ele não fritou, não queimou e não mudou suas características, você mudou as características da curvatura do espaço e, por conta disso, a curvatura do tempo. E são detalhes. Eu falo, mas o que que interessa? Mudou a sexta casa depois da vírgula da divisão do segundo. O problema é que mudou. Esse é que é o problema. E que a mesma mudança ocorreu nos satélites em rede. Então o pessoal fala isso. Isso é alguma propagação de campo gravitacional mesmo. Tem explicação. Mas qual foi a gravitação? Isso está em estudos. Esse tipo de coisa a gente não... E é curioso, né? Porque a gente não consegue medir. Se eu mudo a estrutura do que faz o material, eu não consigo medir a mudança com o material que eu tenho em mãos. Eu preciso de uma referência que não é afetada pela gravidade. O que não é afetado pela gravidade na nossa referência humana? Só o que não é físico. Para quem aceita o conceito, acredita nas próprias experiências ou acredita nas experiências alheias, o plano espiritual não sofre interferência de gravidade. Ele interage com o meio que submete a gravidade. Então, a mudança que está acontecendo é o espaço onde a Terra está, o espaço do sistema solar inteiro está, ou seja, o grupo todo do sistema solar está entrando numa região do espaço. O espaço está diferente o bastante para toda a matéria ter menos campos que a estabilizam. Então a matéria está ficando mais volátil, mais plástica. Isso é uma característica do mundo espiritual. Então o mundo físico está ficando lentamente, gradativamente, mas uma porcentagem muito pequena de cada vez, mais parecido com o plano espiritual. O plano espiritual, para quem acredita nas memórias, experiências fora do corpo, nas memórias entre vidas e na clarividência, na própria, já testemunhou que você faz as coisas acontecerem com certo grau de concentração. Você pensa numa forma, por um determinado tempo, aquela forma começa a ser conjurada da maneira como você a pensou. Você consegue coligir o que a gente chamaria de matéria astral a partir do pensamento. No corpo físico, uma pessoa consegue alterar o próprio corpo com o pensamento ao longo dos anos. Um pensamento fixo, uma ideia fixa, consegue somatizar uma doença ou uma cura. A gente consegue fazer isso. A questão é que o que antes demorava 2 anos, 3 anos, hoje está demorando 3 meses, 6 meses. Porque a volatilidade da matéria aumentou. Isso é a nova realidade. Isso faz parte da nova realidade. Isso tem um monte de consequências. Se a matéria está mais volátil, a reação do corpo também está mais imediata. Nós somos como espíritos, seres interfaceados, conectados com o corpo. À medida que o corpo fica mais volátil, o papel do corpo no karma da gente, como refreador espiritual, fica menos eficiente. Quando você tem uma alteração emocional, a sua aura se agita, sua aura fica com desequilíbrio, o seu corpo costuma reter a intensidade de se realizar. Ou seja, não deixa essa emoção virar ação na hora. Reduz a intensidade na tradução do emocional espiritual para o físico. E aí a sua ação física fica um pouco mais comedida. A questão é que agora, com o corpo mais volátil, você está permitindo o que a gente chama de transdução, que é levar a energia de um meio para o outro. A energia do meio espiritual para o físico está sendo muito mais fácil de se carregar. A conformidade do corpo com o espírito está maior. Então, uma alteração emocional causa uma ação física mais intensa, mais imediata. Então, o refreamento que o corpo oferece para a experiência da gente no mundo está menor. Então, nossa relação com o karma, que é aquilo que a gente tem que aprender, não é a dívida. Karma é o conjunto de experiências que nós não tivemos e representam para nós, como consciências, um vazio de sabedoria, falta de sabedoria. O ainda não ser sábio. O karma é o preencher isso, é o movimento de se preencher com sabedoria a partir da experiência. E você é atraído para os seus vazios. Os vazios, ele tem o efeito de tentarem ser preenchidos na sua experiência. Isso é karma. Não é uma dívida pelo que você fez, mas é a carência daquilo que você ainda não fez. E por não ser experiente naquilo, é onde você mete os pés pelas mãos. E a gente costuma aprender por meio das tentativas. E como tem muito mais opções da gente tentar e obter o inesperado, e nós interpretamos, isso é a construção dos mamíferos com uma certa intensidade de todos os animais, né? E os primatas têm um gerenciamento de memória muito bom para isso. A gente interpreta inesperado, em geral, como desconforto. Até o inesperado, que é interessante, vamos dizer assim, que dá ganho para um mamífero, assusta o mamífero. E o primata, ele consegue não gostar dessa experiência. E nós somos os primatas mais neurologicamente sofisticados no momento. Né? Então a gente tem uma tendência a ter esse aspecto de não saber lidar direito com o inesperado, com aquilo que está fora do nosso cardápio de opções prévias. Né? Aquilo que a gente não conhece. O desconhecido geralmente gera insegurança e desconforto. Então a busca pela sabedoria, ela é preenchida pelo desconhecido e pela nossa tendência, por sermos espíritos em corpos, com esse tipo de programação genética, que faz parte do mecanismo de sobrevivência do nosso princípio primata, nós achamos que essa experiência incomoda, dói, é desagradável. Mas isso é um perfil de interpretação. E aí a palavra karma acabou sendo associada com um tipo de castigo, punição. Para quem é mais sábio, não é isso. Mas quando as pessoas vão interpretar grosseiramente, fulano está experimentando o karma. Só que você aponta isso, geralmente, quando a pessoa está em desconforto, não quando ela está numa condição de conforto. Porque teve mudança. Agora, uma mudança que gera prazer é tão intensamente karma quanto uma mudança que gera desconforto. Que gera sofrimento. É karma, do mesmo jeito. Se você estiver vivendo a experiência, você está ficando mais sábio com a experiência kármica. Se você não estiver prestando atenção, você não está aproveitando a experiência kármica, ela está passando batido. O fato da matéria estar freando menos o espírito torna as experiências mais evidentes, mais automanifestas, mais fáceis de ser percebidas por nós. Mas, ao mesmo tempo, reduz a nossa capacidade de controle, porque com a intensidade maior nós tendemos a sentir mais desconfortos e mais prazer e ter uma situação de ou pânico ou medo, ou raiva ou irritação ou de alegria extrema, né? Ficar uma coisa extremamente alterada, tira da gente o foco, a lucidez. Isso também é nova realidade, faz parte do pacote da nova realidade. E a condição de reencarnar na Terra, a condição de estar aqui, de nascer na Terra, também está mudando. Então, está mudando já há alguns anos o tipo de espírito que é atraído para a Terra, porque são espíritos mais compatíveis com essa realidade material mais volátil. E essa volatilidade está aumentando. Por que o foco agora em 2015? Porque ao longo dos anos a gente foi percebendo que é uma coisa meio cíclica. E o centro de um período de alinhamentos, que aí você tem alinhamentos que tem a ver com alinhamentos de galáxia, alinhamentos planetários. E houve um importante que começou a acontecer em 2009, teve seu ponto central em dezembro de 2012. Reset do calendário Maia, aquela história toda, tá? E continua, porque uns 3 anos antes começou a alinhar, passou pelo centro do alinhamento, tem 3 anos depois, vai até dezembro de 2015. E a gente foi vendo que a mudança de, que eu chamo de densidade da realidade, ou seja, a mudança dessa volatilidade, ou seja, o aumento da volatilidade, a redução da densidade do espaço e do tempo, vão gerando progressivamente mudanças na nossa conexão espírito-corpo. Em 2014, a gente sentiu um processo de somatizações mais forte do que tinha sido em 2013. Então foi o ano dessa percepção de causas e efeitos, foi um ano diferente do ano anterior. 2015 está se mostrando, já desde o final de 2014 e esse começo de 2015, como um ano voltado para nós percebermos a nós mesmos, o ano da autopercepção. Não que tenha sido programado desse jeito. É que a sensibilidade atingiu um ponto em que os estímulos do meio estão atingindo um corpo que é mais volátil e que tem menos refreamento sobre o espiritual. Então as reações espírito-corpo estão muito rápidas. Qualquer estímulo espiritual, emocional, qualquer contato áurico, trocas de ideias, de intenções com os outros, não estão chamando a atenção para o foco do assunto, mas estão chamando a atenção para como você percebe, para a sua percepção. Poderia dizer que isso não apenas é um ano de autopercepção, mas é um ano de, se a gente puder falar assim, né, de uma espécie de parepistemologia. A gente está percebendo o nosso entendimento, está percebendo a nossa percepção, vamos dizer assim, como mais importante do que o objeto da percepção. Quando algo se mostra para você, aquele algo te altera. O importante não é a coisa que você está olhando. Você está começando a perceber algo que sempre foi uma realidade, mas está ficando auto-evidente no momento da experiência. Que a sua percepção é mais importante do que a coisa percebida para você. A maneira como você percebe, a maneira como você interpreta. Na semana passada eu expliquei exatamente isso. A construção da realidade dentro do seu campo espiritual e campo mental. Você constrói a realidade percebida a partir das informações da percepção. Você não tem contato com as coisas. Você tem contato com o que ocorre dentro de você. Há uma interface ao momento do sentir, que é o único contato que você pode ter com o exterior. É a informação que você sente. Quando você percebe o que você sentiu, a percepção já ocorre dentro de você. Percepção é uma coisa interna. Percepção é uma coisa subjetiva, totalmente subjetiva. O objeto do sentir pode ser objetivo. E por ser fora de você, você não o conhece. Você conhece aquilo que te toca. É estranho falar isso. Mas eu não consigo, por mais que eu estude esse banco, essa banqueta, eu não consigo ser um com ele. A não ser que eu mude a minha realidade de ser, de existir. Porque eu recebo informação, forma, localização, textura, resistência e resiliência, massa. Eu consigo ter informação, eu consigo sentir, eu consigo ver, tocar, cheirar, não vou deixar tão fundo, eu consigo lamber e sentir um gosto, também não vou fazer ao vivo, né? Eu consigo pôr ouvido, ver se tem algum ruído, e quando mexe, Ele até tem, agora, só porque eu quero, ele não está rangendo, porque ele range sempre que eu sento nele, né? É, dá para a gente ter todas as informações dos sentidos, e eu posso, inclusive espiritualmente, chegar perto dele, me concentrar e fazer uma leitura psicométrica. Eu posso verificar quem sentou aqui, quais traseiros foram acomodados nesse assento. E essa varredura, esse reconhecimento, são momentos de sentir, que são traduzidos por mim como percepções. Eu não estou ciente do sentir, só das percepções que eu construí a partir do sentir. Porque o sentir ocorre numa camada tão externa do meu ser que eu não consigo interpretar diretamente. Eu preciso da percepção. Boa parte do sentir não é sequer percebida. E a gente ignora. Então, daquilo que a gente sente, uma parte a gente percebe. E daquilo que a gente percebe, a gente gera os ajuizamentos, as classificações, e a gente só processa emocional e intelectualmente aquelas percepções que têm relevância a partir de um certo nível. Por exemplo, você está percebendo a cor do quadro atrás de mim, mas agora ele não é relevante. Essa percepção, ela está ficando na sua memória sem relevância emocional. Você está sentindo a interferência da luz, que está saindo da fonte de luz, batendo no objeto, refletindo radiação na sua direção, e essa radiação está sendo registrada como um sentir pelo seu corpo, um sentir físico, que está despertando em você a ação de perceber. A ação de perceber, ela já é um conjunto da sua intenção espiritual de estar encarnado e o funcionamento do seu corpo, de registrar alteração neurológica e alteração de engrama de memória. Essa operação, que parece complexa quando a gente desmonta, para a gente é rápida, simples, automática. Mas você não está dando relevância para a cor desse quadro. Ela não é importante para o seu contexto. Então ela não está sendo agora registrada durante o discurso até que eu apontei a relevância da cor do quadro. Antes de eu falar nisso, você não estava pensando nele. Faz parte das percepções, mas não é importante. E você esqueceria. Você consegue se lembrar seletivamente daquilo que é relevante. Então tem um lance da percepção também depender da memória e da eleição que você faz. É uma coisa eletiva dentro de você. Você elege a importância, você atribui importância. E é assim que você funciona. Com a mudança da sensibilidade, com essa aproximação do mundo físico, do que é a estrutura do mundo espiritual, com a maior volatilidade, plasticidade, você está mais apto a perceber. Por quê? Porque os impulsos se realizam da transferência do sentir para o perceber com mais intensidade. Isso gera sobrecarga sensorial. Você percebe mais do que está acostumado. A intensidade do percebido fica maior. Quando tem relevância emocional, a resposta da sua emoção áurica é a mesma que era antes, só que agora o corpo não freia. Então você percebe a percepção emocional com mais intensidade. Você tem a leitura da sua própria percepção como algo mais intenso. A relação espiritual entre as coisas não mudou. O que mudou foi o refreamento, a limitação que o corpo físico sempre colocou. E o corpo físico, se ele está mais volátil e ele está imerso o tempo todo no espírito, ou seja, corpo espiritual e aura são os componentes do espírito. O corpo espiritual interpenetra o corpo, a aura permeia, que são as emoções que no momento não estão sendo trocadas. Mas é tudo espírito. E se o corpo está contido no mesmo espírito o tempo todo, aquilo que permanece mais estável no espírito tende a induzir modificações no corpo. Então agora está muito mais rápido, e algo que você conseguia ficar encanado 6 meses e não adoecer, hoje você não consegue, você adoece. Se você leva uma encanação 3, 4, 5 meses, antigamente, no máximo que você ia ter era o desconforto psicológico. Hoje, começa a gerar desconforto físico e pode somatizar uma doença. Demorava 2 anos, 3 anos, para você conseguir mudar uma estrutura de reprodução de tecido de maneira efetiva do espírito para o corpo. Para algumas pessoas demorava menos, mas para a maioria demorava anos. Anos para uma pessoa somatizar uma doença. Depende da natureza da doença e do tecido envolvido. Mas as doenças psicossomáticas passaram a ter um efeito muito rápido. As mudanças hormonais no corpo, que aparentemente não deveria ter uma influência, sofrer uma influência tão grande das emoções, porque elas só as que estão relacionadas entre si com isso, hoje estão tendo muito mais tendência ao desequilíbrio. Está tendo muito mais gente com desequilíbrio glandular, muito mais gente com desequilíbrio emocional, muito mais. A venda de calmantes e antidepressivos explodiu nos últimos anos. E não é só porque a internet está sobrecarregando as pessoas de informação. Isso está sendo simplesmente um reflexo do aumento da sensibilidade e da necessidade de se processar mais informação também na relação espírito-corpo. Simplesmente as pessoas não estão aguentando a própria sensibilidade e, não sabendo o que fazer com isso, procuram uma solução a partir do corpo, quando a resposta está na ligação espírito-corpo. Não está nem só em algo espiritual, nem só em algo físico. Enquanto nós estamos encarnados, nós não somos simplesmente espíritos em corpos. Nós somos espíritos com corpos. Eu, no momento, eu não sou um espírito preso num corpo. Eu sou um espírito que se manifesta com um corpo. O corpo faz parte de mim. As minhas escolhas incluem o corpo. Senão não teria sentido kármico. Não é, isso aqui não é uma prisão, isso aqui é uma oportunidade. E é muito diferente esse ponto de vista. Você não está sendo limitado pelo corpo para ser punido. O corpo é uma oportunidade de você aprender a responder aos estímulos, a fazer escolhas a partir de uma contextualização de realidade. Como espírito, você é muito reativo. O corpo te dá um intervalo, um tempo de resposta. É que a eficiência do refreamento do corpo diminuiu. Reencarnar na Terra de maneira equilibrada hoje requer mais, vamos dizer assim, equilíbrio interno do espírito. Então está tendo uma mudança no perfil de quem reencarna na Terra. As crianças que reencarnaram nos últimos anos já estão nesse contexto, já foram atraídas para uma Terra em crescente sensibilização. Nós que estamos aqui isso que está acontecendo não é um acidente. Isso faz parte do mapeamento numa escala cósmica. A posição dos planetas e das estrelas é previsível. Fazia parte do mapeamento, do curso do sistema solar, está aqui nessa região do espaço, nesse período. Não é um buraco negro perdido ou alguma supermassa que surgiu do nada, que está mudando o contexto. Não. Então a linha de probabilidades do karma já incluía no nosso pacote reencarnatório de quem está aqui agora esse momento de transição. Então, mesmo você não tendo sido atraído para reencarnar numa Terra nessa condição de maior sensibilidade, que foi só as crianças agora, recém-nascidas nos últimos anos, é que estão sendo, né, mais adaptadas a esse período. Mas se uma criança que nasceu de 2008 para trás já não tem o perfil de uma de 2009 ou de uma de 2010, já é outro grupo reencarnatório. Mas todos nós, mesmo reencarnados antes, né, já tínhamos em perspectiva essa mudança. Grandes tendências de renovação cultural vêm acontecendo nos últimos séculos em função desse momento. Todo o processo, começando lá com o movimento do renascimento da cultura grega, já era influência de atração probabilística desse momento. E estamos falando de 500 anos atrás. Então a interferência disso no tempo é muito grande. Isso vai continuar interferindo, esse alinhamento que a gente tem em 2012, vai continuar interferindo até 2.800 e pouco. A gente tem um pedaço importante da passagem ali também. Outro alinhamento. Vai ser um outro, vamos dizer assim, rito de passagem reencarnatória. No meio do caminho, muita gente atraída para reencarnar para cá vem de outros lugares. E muita gente que está aqui não consegue mais se adaptar ao nível de limitação que a Terra oferece. E aí tem o processo de transmigração. Pessoa que não se adapta, que não espiritualmente chega num ponto em que, olha, a minha dinâmica emocional é tão intensa que eu faço com que o meu corpo, nesse momento, que é volátil, não consiga refrear os meus impulsos e eu não tenho controle sobre eles. Logo, eu não consigo mais aproveitar a experiência kármica que esse lugar me oferece. Eu preciso de um lugar que me dê mais refreamento. O meu ruído é maior do que o amortecedor de ruído do ambiente. Eu começo a vazar necessidade kármica além do que o corpo pode conter. E essa é a mal adaptação, a pessoa que não se adapta. E esse é o que transmigra. Quem está sendo atraído para reencarnar na Terra? É curioso isso. A partir dessa sensibilidade, não significa que são pessoas que estão bem. São pessoas que são atraídas porque não acompanharam o lugar onde estavam. O seu ruído era maior do que o amortecimento de ruído do lugar onde eles estavam. E era um lugar onde a exigência era uma exigência maior do que na Terra, porque o meio era um meio que oferecia mais volatilidade, menos refreamento do que o da Terra. Aí o cara vem para cá. Quando o cara vem para cá, porque ele não aguentou acompanhar e foi atraído para um lugar mais denso, para um lugar de menor volatilidade. Então, não quer dizer que esses caras estejam vindo porque são bons, mas eles vieram porque, para o nível de problema que tem, o nível de refreamento daqui é adequado. Então você tem gente muito sensível, com potencial de existir num lugar até mais sutil, mais volátil, sendo atraídos para um meio em que eles se sentem limitados. As pessoas tendem a ser mais sensíveis, mais frustradas, mais depressivas, mais irritadiças. E quanto mais essas pessoas vão se equilibrando, elas tendem a ser mais sensíveis espiritualmente, mais fáceis de entender as coisas, mais inteligentes na sua manifestação, mais emocionalmente flexíveis. Mas isso demora um período. Demora um período. Então, a mesma pessoa pode ter surtos de brilhantismo e surtos de destruição. Quanto mais jovem a pessoa nesse período, isso não é só choque de gerações, isso é uma transformação do meio que as atraiu. Elas são adaptadas para um período de maior sensibilidade no momento da reencarnação. E as crianças que estão nascendo agora vão ser um grande desafio, porque elas são diferentes o suficiente dos pais para que até a comunicação seja difícil. Porque essas crianças vão perceber e sentir coisas que os pais não estão percebendo nem sentindo. Então, como que ela vai estabelecer uma boa mímesis se ela está imitando um comportamento? Mímesis é imitação. Está imitando um comportamento que está respondendo a um mundo que para os pais tem menos informação do que para ela. Então, ela vai ser condicionada pela mímesis até uma resposta insuficiente. Isso vai gerar conflitos, vai gerar frustrações. Quando essa criança se tornar autossuficiente mais para frente, ela vai ter o que a maior parte de nós tem, uma sensação de insuficiência da geração anterior. E é verdade. E é verdade. Quando eu reencarnei na década de 60, o nível de sensibilidade já era maior, a volatilidade era maior que quando meus pais se encarnaram na década de 40. Então a visão deles de mundo é insuficiente, porque eles não estão treinados para lidar com isso. Eles lidam mal com essa sensibilidade. Quem reencarnou na década de 70, na década de 80, já tem um nível de sensibilidade maior que o meu. Está tendo mais informação a respeito do mundo do que eu tenho. Eu, com treinamento de clarividência, eu consigo ver coisas espirituais, mas eu não consigo sentir como se eu tivesse reencarnado mais recentemente. Eu consigo ver e interpretar intelectualmente. Eu consigo fazer deduções a partir do que eu vejo. E vendo as pessoas mais jovens, a criançada que reencarnou perto do ano 2000, 90 e todos para 2000 e pouco, já é muito mais sensível. E eu consigo ver o corpo dessas pessoas reagindo pela clarividência. E eu consigo inferir o que está acontecendo. Mas eu não sei o que está na pele delas. Então, não sei se eu consigo ser um bom exemplo de comportamento, porque se eu for tentar responder como se eu estivesse sentindo como elas, eu vou estar deduzindo as coisas, eu não vou estar sendo natural. E observando minha reação natural às coisas vai ser insuficiente a partir daquilo que eu sinto do mundo. Isso é uma fábrica de conflitos de gerações e faz parte do nosso processo. A questão é que agora nós estamos numa rampa acentuada. A rampa antes era mais suave. A diferenciação de uma geração para outra era bem mais suave. Agora, esse período, quem está reencarnando antes, né, na primeira década dos anos 2000, e dessa segunda década para frente, vai ser um hiato muito grande. É um hiato de sensibilidade. Porque as crianças que reencarnaram de 2015 para lá vão ser muito mais sensíveis do que quem reencarnou de 2009 para trás. É muito curioso, porque vão ser níveis de referência cultural, interpretação de mundo, construção de arte, construção de linguagem diferentes. E aí a gente chega numa relação interessante. Por que eu estou focando nessa explicação, que é uma introdução diferente da que eu fiz semana passada? Porque semana passada eu estava falando do geral dessa mudança e tentando explicar o funcionamento da mecânica. Agora, o que nos interessa hoje, o tópico de hoje, é a autopercepção ampliada, que esse ano está focando, nos percebemos, com relação humana. Ou seja, é o aspecto da interpessoalidade se refletindo na autopercepção. São as relações entre pessoas. Como é que o social e o interpessoal funcionam quando eu estou mais perceptivo de mim, mas não necessariamente eu estou mais autoconsciente? Eu estar mais perceptivo não significa que eu esteja mais autoconsciente. Eu tenho mais informação, mas se eu não estiver consciente de mim, eu sou mais reativo. E ser reativo é deixar o lado instintivo do corpo em conjunto com a tendência de negação emocional funcionarem juntos. Eu estou percebendo as emoções com mais intensidade, e estou seguindo o caminho do corpo para suprir a necessidade da emoção gastar energia. O que é emoção? A emoção é um vazio tentando ser preenchido pela experiência. É uma reação de algo que está fora de controle. Se eu tenho uma percepção e ela não tem uma estrutura no meu funcionamento, ela é simplesmente um potencial para gerar estrutura para mudar o espaço onde ela está. Ou seja, no tempo, vamos assim, um intervalo de tempo onde ela existe e o espaço que ela pode ocupar na sua construção espacial. E a emoção não é um espaço físico que a gente reconhece, é um espaço espiritual. Essa relação tem uma significação importante para a gente. Como que eu lido com a troca humana se eu estou mais sensível, ou seja, mais perceptivo da sensibilidade? Como eu falei, a sensibilidade em si, como ela é, não mudou. O que mudou é a minha capacidade de perceber o que eu sinto. Eu sempre fui bombardeado por toda a informação do cosmos, do universo, no aspecto consciencial. Só que eu tenho uma capacidade de tradução muito pequena disso, cada vez mais reduzida. Com o corpo mais volátil, o corpo está traduzindo informação espiritual, consciência de uma maneira mais eficiente. Mas isso não significa que eu seja mais eficiente como ser para interpretar essa percepção. Tá? Um exemplo bem simples. Você consegue ouvir e entender o que uma pessoa está te falando. Com alguma prática, você consegue ouvir e entender duas, três pessoas falando ao mesmo tempo e pegar o geral do que está sendo falado. Agora, você consegue ouvir e entender o que 20 pessoas estão falando ao mesmo tempo? Vira ruído. Vira ruído. A questão é que o nosso alcance de tradução do sentir para a percepção atinge um ponto em que há tanta informação sendo percebida a partir da sensação que o mundo ficou ruidoso. Há um ruído geral na nossa comunicação. E aí entra a relação do interpessoal. Por quê? Você está mais sensível ao indivíduo nas relações. Só que o ruído de fundo está vindo mais alto. Então, aumenta a possibilidade da sua percepção também ser pouco correspondente ou muitas vezes inadequada para o estímulo original da reação. Porque a gente tem um negócio que é como se fosse uma espécie de modulação. Algo que ocorre às vezes quando você está falando no celular e o sinal fica ruim e a voz da pessoa fica metálica. Todo mundo já ouviu? Você não reconhece mais a voz, mas você ainda consegue traduzir as palavras. Você não conseguiria interpretar o tom em que aquilo foi dito, mas a parte intelectual ainda chega. Não acontece isso? Aquela pessoa está falando, de repente, fica aquela voz diferente, parece uma coisa lisa, metálica, uma coisa diferente. Às vezes fica com uma coisa distorcida de uma maneira que a voz fica irreconhecível. Né? Para quem é mais assustado misticamente, dá até uma exorcizada no telefone depois. Né? Uma voz demoníaca, uma coisa assim. Não, às vezes é só uma distorção. Né? Lógico, se o telefone chegar e falar assim, né, você vai morrer em 7 dias, é uma coisa meio complicada. Seu telefone está precisando de um exorcismo nesse caso. Mas, brincadeiras à parte, né?
Não, posso te falar?
Pode falar.
Acho que a gente está percebendo mais do que a gente sente, desse modo. Esse excesso, vamos dizer, essa sobrecarga que a gente consegue sentir, perceber, formular essa pergunta, mas pode causar efeito a gente parar de perceber?
Então, é isso. Então, é nesse ponto que eu estou chegando, que com a saturação a gente entra em negação. Então, as pessoas, elas estão nos atingindo com mais intensidade e a gente aumentou o nível de, vamos dizer assim, ignoramento voluntário. Você atenua a percepção, mas você não atenuou em si a percepção, você atenuou a sua resposta à percepção. Então, é muito curioso. Você está num ambiente que tem muita gente falando alto, você vai ficando tenso, sobrecarregado, você vai ficando irritado, mas você consegue se isolar psicologicamente, intelectualmente, às vezes emocionalmente, do ambiente à sua volta, você consegue não ouvir ninguém. O ruído está lá, ele está te incomodando como ruído, mas você ignora todas as informações. Então, você está menos sensível ao que as pessoas estão falando a você. Alguém pode se dirigir a você nesse meio tempo e você nem ouvir. Por quê? Porque o ruído está tão alto que você está classificando tudo como ruído. Então a relação de troca está muito complicada. Por causa da hipersensibilidade, nós estamos hiperirritados, sobrecarregados, tensos e num processo de ignorar o que é relevante. Porque o que é relevante não está conseguindo passar pela barreira que nós erguemos para aguentar o ruído. Então, o interpessoal está num ponto muito delicado. Fala, Thiago.
Então, ocorrendo nessa atenuação, né, da irritação, a parte emocional, é a pessoa começar a ter sintomas de distração muito comum, começar a ir para lá de memória. Quando eu lembro das coisas, não lembro direito o que está acontecendo e tal, a concentração, fazer as coisas, muito
perde o foco, perde a concentração. E o lance da memória é interessante, porque a gente elege, no momento da experiência, a gente dá uma nota, vamos dizer assim, para cada experiência, para armazenar na memória. A gente elege a importância. E isso, depois de umas horas, vai ganhando uma espécie de classificação interna. Se você está com muito ruído, muito saturado, você dá nota mínima para tudo. Então as informações vão ficando menos, ou seja, você dá nota baixa para tentar sobreviver. Você tenta diminuir a importância do que está em volta, porque o mundo te incomoda. Então você vai diminuir a importância do incômodo para aguentar, para sobreviver emocionalmente. Essas coisas que deveriam ser relevantes, que vão fazer diferença, você põe junto no balde do ruído, porque você está saturado. Então as relações interpessoais, entre as pessoas, elas estão num momento delicado, porque você, às vezes, tem a intenção intelectual de prestar atenção, mas suas emoções estão fora de controle. E mesmo você, emocionalmente, dando relevância para aquilo, tem tanta coisa despertando associação emocional, que na hora de dar essa rebaixada no ruído, vamos dizer assim, o grau dessa nota emocional cai junto. Então se você está dando, olha, o ruído está atingindo o nível 5 e essa conversa, para mim, ela é relevante, eu dou para ela aí um nível 8, nível 9. Só que aí você, vamos dizer assim, normaliza o 5 como 0 e o 8 ou 9 vira 3 ou 4. E suas memórias anteriores, 3 ou 4 era quase ignorável. O importante era 8 ou 9. E aí é mais fácil você lembrar uma coisa que aconteceu anos atrás, com clareza, do que algo que aconteceu agora há pouco, depois que você já está sensível. Porque no momento do armazenamento, você fez uma classificação ruidosa, uma classificação inadequada. Porque o momento da emoção, junto com o momento da intelecção, do entendimento, ocorreram num nível de ruído muito elevado, dentro do seu pandemônio mental e emocional. Só que karmicamente, nós não conseguimos lidar com toda a nossa necessidade de experiência só pela autorreflexão. Porque a autorreflexão parte do princípio que você já tem um repertório experimentado na memória. Tudo o que você não tem experiência depende da reflexão alheia. Não é da opinião dos outros, mas de como você percebe os outros. Porque você filtra cada pessoa que você conhece segundo os seus parâmetros, os seus preceitos. Cada ação externa, ela está filtrada por você, pela sua percepção e pelo seu julgamento. Você não conhece as pessoas que você vê agir. Você conhece a sua interpretação da ação feita pela outra pessoa. Você só sente os efeitos a partir da sua construção de realidade interna. Então, essa construção depende de como você percebe. Aí você coloca nessa relação, olha, para me resolver karmicamente, para ficar mais sábio, eu preciso das relações humanas, eu preciso dos outros, que são os meus espelhos, que refletem de volta para mim a minha interpretação de mundo. Com uma ação que eu nunca faria, aquela pessoa que eu observo só está sendo observada pelo crivo da minha capacidade de ver, interpretar, enxergar. Não existe uma maneira de ser diferente enquanto a gente está nesse contexto com um ponto de vista central, percebendo o mundo dessa maneira que nós percebemos, recebendo informação em um local, no tempo e no espaço. Então eu não sei como é ser o outro. Eu não sei o que é a ação do outro. Eu não sei. O que eu consigo interpretar é usar a minha memória como referência para construir um modelo do que o outro está fazendo. Então eu não sei como o outro pensa, como o outro escolhe. Eu julgo a partir de mim. Então, o que eu estou julgando não é a ação do outro. É um mundo de como seria se eu tivesse feito aquilo. Então, é um espelho das minhas possibilidades nas ações alheias. Eu não sei o que moveu alguém a ter uma atitude, a agir de certa maneira. Eu não sei. Eu consigo inferir, a partir da minha referência, aquilo que eu acho. E isso é a construção de me colocar no lugar do outro. Eu consigo construir um modelo do que deve ser o outro. Ah não, fulano tem uma personalidade assim. Eu consigo construir um modelo complexo. Fulano costuma agir assim. A partir de um padrão de ação, ela se enquadra num grupo e eu coloco as ações padrões daquele grupo. Mas eu não, se eu não sou daquele grupo, o máximo que eu consigo fazer é projetar possibilidades imaginadas a partir da estatística. E tudo isso interpretado por mim. O que eu estou fazendo em última instância? Estou descobrindo como eu penso e não como o outro pensa. Estou descobrindo como eu sinto e como eu me coloco naquela situação, me imaginando diferente do que eu sou. Dá para sacar que esse movimento de interpretação é, em última instância, repertório para o karma, repertório para a minha experiência de me preencher do meu vazio? Quando eu olho alguém fazer alguma coisa e aquilo é similar a algo que eu já fiz, eu julgo que eu já sei aquilo. Mas eu sei só a minha memória de quando eu fiz algo similar e não exatamente aquilo. Mudou o espaço, mudou o tempo e mudou o protagonista, mudaram os personagens. Ah, mas é tão parecido, mas não é a mesma coisa. E quando a pessoa faz diferente, e de repente tem um resultado parecido, ou faz parecido e tem um resultado diferente, você está aprendendo sobre reflexão do outro sobre você, e não com a reflexão da sua memória, mas a construção de possibilidades da escolha do outro. Você está se preenchendo com isso também. Você está abrindo o seu leque e diminuindo a intensidade da sua construção de certezas e garantias, abrindo a possibilidade para novas experiências. Isso faz parte da dinâmica do karma, da dinâmica da aprendizagem. Então, esse momento de sensibilidade, do viés da relação interpessoal, nós temos vários pontos novos a considerar. O excesso de sensibilidade está fazendo com que nós, ou seja, o excesso de perceptibilidade das sensações, e a sensibilidade em si não mudou, mudou foi perceptibilidade. Esse aumento da perceptibilidade que gera sobrecarga está fazendo com que nós estejamos muito mais perceptivos da interação com os outros, mas muito menos cientes dessa percepção por causa da sobrecarga. Está muito mais difícil eleger a significância, porque o nível de ruído aumentou muito. Isso aqui está só circulando, não é porque está pifado o ar ainda, né? Se não me engano, está pifado ainda. Se vocês quiserem abrir aí para circular o ar, porque aqui está quente. O pessoal pensou, eu liguei ali, mas não é ar, tá? A luzinha só do ventilador ali. Não precisa ligar, não. Tá ligado ali, é só para abrir, para circular, porque aí se faz barulho, daqui a pouco vai reclamar do barulho. Já basta esse aqui fazendo barulho. Se a pessoa começar a derreter e quiser ligar, a gente liga o ventilador, mas aí eu vou ter que pegar um megafone aqui, né? Esses ventiladores, eles são extremamente ruidosos. Esse processo, essa, vamos dizer assim, mecânica, não é bem uma mecânica, mas é uma relação de aprendizagem que funciona com algum padrão, né? Faz parte da maneira como a gente experimenta o mundo. Tem esse perfil agora. Estamos ficando cada vez mais perceptivos. A sensibilidade física está aumentando, tá? Porque o corpo está mais volátil. O estímulo espiritual continua o mesmo. O mundo espiritual não mudou. A sensibilidade espiritual continua a mesma. Agora, como no momento nós somos seres reencarnados, e volto a dizer, você não é um espírito preso num corpo. Você é um espírito com um corpo. Você é um com o corpo agora. O corpo faz parte da sua experiência. Mesmo fora do corpo, você está limitado, em parte, pela presença do corpo no seu conjunto do momento reencarnatório. E essa limitação, ela não é um castigo. Essa limitação, ela é um gerador de oportunidade. Porque refreia suas respostas. você consegue sair da resposta automática, você consegue sair da repetição da memória. Você consegue ter intervalo para fazer escolhas, você consegue ter intervalo para ter entendimento ou talvez até compreensão das respostas, em vez de simplesmente reagir. Reagir gasta energia, mas não satisfaz a premissa do vazio da consciência. É a escolha que satisfaz esse vazio. É a escolha que vai mudando as estruturas da consciência. Enquanto a reação, ela simplesmente reforça o perímetro da consciência. O que está em volta é a camada protetora, vamos dizer assim, a interface. Você só está reforçando a estrutura de interface, não mudando o núcleo estrutural. Para fazer essas escolhas, nós precisamos de referência. O corpo dá o tempo. O tempo que o corpo dá diminuiu. Mas o corpo dá a oportunidade das sensações espirituais virarem percepções físicas. E aumentou a quantidade de percepções. Então você tem mais informação em menos tempo. Estou parecendo internet, né? Pois é. Curiosamente, a gente vai fazendo essas coisas em conjunto. Porque se o corpo está ficando mais volátil, eventualmente a maneira do corpo se comunicar vai ficando também mais parecida com o espírito. E o espírito, você como espírito, você já tem isso. Você está tocando a aura de quem está em volta. E já está tendo troca de informação. Seu corpo reduz isso, mas não reduz muito agora. Se chega alguém no ambiente com uma postura emocional diferente de quem já está no ambiente, quem está no ambiente sente. Não precisa ter uma leitura de linguagem corporal, só acontece quando está todo mundo de olho fechado e chega alguém no meio do exercício. Você vê a resposta áurica gerando uma resposta física. Cada um traduz isso de um jeito. Depende do foco, do momento, daquilo que você está ou programado ou fazendo escolha, né, para responder naquele momento ou para reagir naquele momento. Se você está programado, você reage. Se você está fazendo uma escolha, você responde.
Você falou do tempo, aquele papo de ressonância chama, é verdade?
Eu não vou entrar nisso agora. Isso aí é outra história, tá? E a teoria está furada. Ela está usando um outro efeito e lendo uma coisa que... Isso aí é um outro efeito. Está lendo uma coisa que não está acontecendo. Existe um efeito magnético, mas não tem a ver com a batida do tempo. Tá? E isso é uma superinterpretação de informação. É um querer achar tão forte que a pessoa consegue juntar as teorias. É um ad hoc, né? Mas eu falo isso aí em outro momento. Agora, o foco da gente está sendo essa sensibilidade nas relações. Como que eu vou lidar com esse momento de ficar hipersensível, ou seja, hiperperceptivo fisicamente, com muita facilidade de perceber o que eu sinto, se eu não melhorei, eu não dei um upgrade no meu controle emocional, eu não dei um upgrade na minha capacidade intelectual de processar informação? Então a gente vai se adaptando. As pessoas reagiram, por exemplo, à internet de um certo jeito. E o que é curioso, né? Porque a maior parte das pessoas se adaptou a receber mais informação. E ao longo do tempo sempre foi assim. Antes de inventarem o rádio, as pessoas já tinham a imprensa funcionando. Você recebia informação concentrada em jornal. Antes da imprensa, você só tinha escritos à mão, né? Você tinha as cópias de livro feito à mão, então você tinha muito pouca cópia do mesmo livro, e as cópias não eram iguais, as pessoas iam mudando, errando, adaptando, o preconceito de cada um que lia ia mudando a cópia. E junto com isso você tinha a palavra de boca. Quem levava e trazia informação entre as vilas e cidades eram os vendedores. Então, quando chegava uma caravana de vendedores, eles traziam informação de outra cidade. Está vendo? Era como era lento, a informação viajava a pé e a cavalo. E de um em um, de boca em boca, de repente, começou-se a difundir informação escrita, porque começou a ficar barato imprimir, depois do Gutenberg. Depois de muito tempo com a escrita, aparece o rádio, que a informação é rápida, não dependia do transporte. Então, entre você ter informação, imprimir e distribuir, que no começo eram semanas, passaram a marca dos dias, até os folhetins diários, que você tinha um atraso de menos de 24 horas da informação para a imprensa e a distribuição local, de repente você tem informação instantânea. Você tem alguém contando uma história de um lado, outro recebendo a história do outro. Aí, de repente, você adiciona imagem. Você tem a televisão. Mas é uma coisa de uma via. Mas aí vai aumentando as opções. Começaram a ter mais estações de TV. Você começou a poder escolher a informação. E na hora de conversar, você descobria que se você não assistisse pelo menos uma notícia, alguma coisa, em mais de uma fonte, você não conseguia acompanhar a conversa, porque você descobria que informações diferentes apareciam dependendo de qual estação de rádio ou qual estação de TV você estava escolhendo. As pessoas começaram a ficar cada vez mais ansiosas pela diversidade de informação. A hora que aparece a hora que aparecem as formas de comunicação digital, começa a ter a interatividade pelas, né, depois com o telefone a gente já tem ponto a ponto, ida e volta, mas é diferente quando aparece os primeiros boletins coletivos, que as pessoas entravam com seus computadores, né, para informação digital, e ter uma troca de informação em volume, você colocar informação que todo mundo lê, você não precisava ser uma gráfica, não precisava ser um canal. De repente, esses boletins se juntaram por uma rede, que originalmente era uma rede de segurança militar e virou a internet, que a gente conhece hoje. E aí a coisa começou a ficar com outra monta. A nossa percepção de mundo começou a mudar de funcionamento, de mecânica, de qualidade. E isso mudou a relação humana. Isso mudou a relação humana. Porque agora você tem muito mais referências sobre as quais embasar a pessoa perto de você. Seu amigo, seu colega, seu parente, seu professor, seu companheiro, sua companheira, seja de trabalho, seja na vida amorosa. Mudou a referência. Mudou. E com o processo de ficarmos mais sensíveis, nós estamos ficando mais cientes de algo que já acontece. Sempre tivemos interação áurica. Sempre tivemos em comum, entre nós, sermos espíritos, estarmos conectados em algum nível, como consciências. Um nível mais sutil do que o espiritual, chega um ponto que não tem mais espaço, só tem tempo. Se não tem espaço, e todos existimos nessa condição, em algum nível de existência, quer dizer que nós estamos todos unidos espacialmente. Não tem espaço, então só nós somos uma coisa manifesta que se desdobra no espaço, mas antes do desdobramento no espaço, nós existimos como um só. Somos consciências separadas, cada uma experimentando o seu tempo na ausência do espaço. Só que isso não se traduz para o espírito. O surgimento do espírito já é uma manifestação da falta de capacidade da consciência de lidar com a multiplicidade da sua condição comum de ser uma coisa. A sensação de tudo e de todos como contato, vamos dizer assim, holístico, você sentir todos os aspectos de todo mundo ao mesmo tempo, não é uma coisa traduzível. Isso gera pressão suficiente para a própria consciência criar o espaço, se associar a um espaço e fazer parte de uma individualidade espacial e construir um corpo espiritual e a partir dele construir um corpo físico. Dá para sacar que coisa curiosa. Não é porque nós somos, então já tem um aspecto meu que é sábio. Não. Como ser holístico, você não teve competência, você não tem hoje competência suficiente para ser indivíduo dentro do todo. Você precisa ser um indivíduo separado do todo. Você precisa sentir como se fosse um ponto de vista. Porque todos os pontos de vista ao mesmo tempo são insuportáveis. Dá para entender isso? Então não é que você é um ser divino reduzido em termos de perfeição, não está pronto. Não é uma questão de divinidade, é uma questão de momento de competência. Você é um ser experimentando aquilo que está na medida da sua sabedoria. Você não tem experiência, estrutura consciencial bastante para abrir mão da separação da individualidade e da percepção. Mas, ao mesmo tempo, a partir do comum vem a sensação de comunidade com o outro. E a tendência a se conectar com o outro. Espiritualmente, quando você se torna ciente do outro, você está trocando informação espiritual. Mas o corpo nunca foi muito permeável a isso. Essa permeabilidade aumentou. Então nós estamos muito mais facilmente interpretando fisicamente o estímulo espiritual do meio. Então, na relação com os outros, eu estou muito mais responsivo, não necessariamente reativo. O reativo é quando a gente deixa a ação acontecer sem escolha. Mas eu estou com muito mais tendência a responder a interação da minha aura com a aura do outro na relação interpessoal. A informação pode não vir verbal, nem em dicas de linguagem corporal. Basta sentir a presença áurica para o corpo reagir com mais intensidade agora do que reagia no passado. Isso também leva a um outro ponto. Nós inventamos a internet e, como sempre, eu acredito que é um prelúdio do potencial espiritual quando a gente usa uma tecnologia. Porque a gente já estava com uma tendência a desenvolver essa sensibilidade e, a partir dessa sensibilidade, um ponto que eu acredito ser decorrente no futuro é da gente começar a interpretar a intenção da comunicação. Surgiu a telepatia. A partir dessa interação espiritual, a intenção, a partir da interação espiritual e da aura, a intenção de comunicação vai tender a causar conformidade no centro de audição do outro, a partir dos modos do próprio centro de fala do outro. E isso já é um nível de telepatia espiritual. Mesmo que comece de uma maneira local, de proximidade áurica, em algum momento vai ficar não local. Em algum momento, nós vamos conseguir, e hoje isso já acontece, nós temos comportamentos coletivos. Para quem curte, já temos comportamentos que são induzidos coletivamente, como o curso que o Thiago adiou, que seria hoje e amanhã, não ocorreu, vai ocorrer depois, talvez aqui no CEPLE mesmo, talvez lá, não sei. A nova edição, né, do curso sobre os campos morfogenéticos e física da vida, né, foi esse é o nome do curso. Eu fiz o curso na primeira edição e recomendei. Lá o pessoal teve uma mudança lá e acabou não fazendo, né, o quórum não deu, alguma coisa assim. Mas ele também apresentou na proposta desse curso uma coisa que está intrinsecamente ligada a esse comum. Só que, em vez de ser uma comunicação voluntária, são os padrões de resposta. Como as coisas acontecem na natureza. E não só intenções humanas, mas padrões de resposta na mecânica da natureza. Porque a impressão que eu tenho é que, em última instância, a realidade física, se ela aparece a partir da necessidade de ordenação espaço-temporal conjugadas, que surgem lá na consciência, tudo que está aqui tem algum nível de vida. Tudo, toda a matéria, tudo. Não importa quanto seja um material sintético. A própria realidade está aqui, com essa disposição, é algum nível de realização de necessidade da consciência. Até porque, curiosamente, hoje a física mostra pra gente que isso é tudo ilusão. São campos de força atuando de certa maneira, com potenciais de propagação probabilísticos, que dão aparência de solidez, dão aparência de combinação. São aparências. O importante, se o universo todo ele tem aparências, e nós somos os observadores, os seres vivos são os observadores, para quem que elas estão aparecendo? Para a gente. É porque nós precisamos ver essas coisas, porque nós precisamos das aparências, nós precisamos dessa interface. A impressão que dá é que em alguma instância mais profunda, eu não diria última porque não tem essa arrogância de achar que seria a última, mas seria não precisar mais dessa aparência. E ao longo do caminho, acho que faz sentido a coisa mais próxima de nós começar a perder níveis de aparência. E a coisa mais próxima de nós somos nós mesmos, com o corpo, nós estamos ficando mais sensíveis, mais autoperceptivos. Nós estamos tendo menos noção de separação do espírito e do corpo, porque nós estamos nos sentindo cada vez mais espírito. E o próximo passo é como nós nos vemos nos outros. Então a comunicação interpessoal, ela vai tender a perder níveis de interface. Então, a construção externa da linguagem, que é a articulação da fala, ela pode ir ficando menos necessária se a intenção de comunicar for sentida pelo outro, interpretada direto pelo centro de audição do outro, seguindo o padrão como existe no mecanismo de fala. E talvez com o tempo, mais do que a intenção de comunicar, como já acontece, às vezes o pessoal já viu acontecer, estou dando uma palestra, alguém pensa em me chamar, eu falo, você ia falar? Ah, eu queria, mas não, eu queria. Às vezes é porque eu ouvi a pessoa me chamar. A pessoa pensou, ela está ensaiando, a intenção, a construção já transmite. Como eu estou receptivo, estou prestando atenção em vocês, eu acabo pegando. Né? Eu tento não fazer, até porque é muito ruído. Então eu tento me manter mais ou menos fechado para as intenções quando eu estou dando uma palestra ou um curso. Mas às vezes passa alguém mentalmente berrando. Né? E aí acontecem essas coisas. O que é uma coisa curiosa, né? Aí entram comentários do tipo, como o Bocão às vezes fala, né, que eu escuto demais, né? Às vezes não é que eu escutei de uma maneira direta, a intenção junto com a fala foi suficiente para dar significado para o ruído, porque junto com o ruído do murmúrio vem a intenção da fala, o que estava sendo conversado. E se o assunto tem a ver comigo, minha aura fica conectada no assunto. Telepaticamente, eu construo uma tradução a partir do centro de fala e não da minha audição. Isso é um nível de telepatia. É uma leitura com estímulo. Ah, isso pode ser uma super interpretação, mas o curioso é que eu sei o que foi dito e eu respondo adequadamente. Então não pode ser uma super interpretação se está sempre certo. Não é curioso? Isso porque eu tenho um pouco de treinamento em clarividência e estou numa posição de deixar isso transparecer. Todos nós temos esse potencial, mas nós não o treinamos, não usamos, porque o corpo dá pouca vazão a isso e agora está dando mais. Só que você está ignorando isso como ruído. A relação interpessoal está muito mais aberta para a sensibilidade espiritual agora. Somos muito mais perceptivos da intenção e da aura do outro. Por que está mais, nos últimos anos, os relacionamentos estão mais difíceis? Todo mundo está percebendo isso. Relacionamentos humanos, com amigos, com vizinhos, com parceiros, no trabalho. Por que está tudo mais difícil? Ai, está todo mundo estressado. Não, porque essa condição de hiperperceptibilidade está nos dando também uma referência diferente do próximo. Porque a interpretação que nós fazemos de nós mesmos na reflexão do outro está ficando mais evidente que é uma filtragem nossa e a diferença está se relevando também. Porque a intenção do outro está chegando para a gente, junto com a aparência que não bate. Nós temos uma camada de verniz social que contraria a intenção espiritual. As relações de aturamento, né, de aguentamento mútuo, estão gerando muito mais estresse. Por quê? Porque você está sentindo a intenção real do outro e isso não bate com a percepção física que você tem do outro. Isso desperta em você o incômodo que você também faz isso. Você fica intolerante com o outro e com você mesmo ao mesmo tempo. você aguenta menos as situações. O verniz social está ficando fino, está gastando, porque ele está contradizendo a sua percepção espiritual. O que é a telepatia? É a comunicação sem esse verniz. Nós estamos nos preparando para a hora que descascar esse verniz. Nós estamos nos preparando. Vai ter uma nova etiqueta, uma nova comunicação. Nós estamos treinando com isso. Como? De certa maneira, com a internet. Muitas pessoas se sentem anônimos, conhecidos na internet. É curioso. A maior parte das pessoas escreve coisas que não falaria. E escreve para as mesmas pessoas que são quem frequenta os Facebooks, quem acompanha os Twitter. São pessoas que ela conhece muitas vezes no mundo físico, junto com pessoas que ela nunca viu, mas sentindo a defesa do dispositivo, do móvel, do computador, de um teclado com uma tela, do texto, e não do cara a cara, ela acaba expondo algo que o verniz social não permitiria. Não porque ela não tem vontade, mas porque ela foi condicionada a não expor. E na mídia nova, que ainda não tem um verniz pré-estabelecido, está sendo formado agora a equação desse verniz, a formulação está sendo uma coisa dinâmica, e é muito rápido, quando alguém constrói uma interface, quebra a estrutura. Ah, agora temos uma etiqueta do Orkut. O Orkut fechou. Quando vai surgindo uma etiqueta surgiu a etiqueta de uma coisa, quebrou, sumiu, né? Todo mundo achou que não tinha nada, depois não vai existir comunicação além do Skype. Tá aí, o Twitter virou um outro formato. O Skype ainda tá aí, mas agora ele virou um produto muito mais consumível e o Twitter é muito mais vivível pelas pessoas. E daqui a pouco vai ter outro. A hora que o Twitter ficar mais estruturado e começar a ficar rígido, a própria tendência de quebra do verniz vai quebrar o Twitter e vai aparecer uma outra coisa, que vai ter uma nova dinâmica. Não é só moda, é a insatisfação da resposta de um meio usando um ferramental novo com um paradigma misto do antigo com o novo para uma realidade que está se revelando pela hipersensibilidade, olha, pela hiperperceptividade. É uma dinâmica com a base, primeiro, naquilo que eu estava falando semana passada, de eu me descobrir e me situar. E a partir do tentar me descobrir, prestar atenção nas relações. E essas relações, elas estão insatisfatórias. O verniz social está atrapalhando as pessoas. Porque a gente está sensível demais para o verniz antigo.
Sim. Ela não sofre também a ação dos docentes de quem está ouvindo, você voltar,
isso depende. No primeiro nível, é só o que vai ter.
Ela também não é confiável assim.
Não, isso que eu estou falando. No primeiro nível, você só tem reação. As reações, num primeiro momento, elas já estão acontecendo. Antes da da telepatia, a gente está tendo a teleempatia. Nós estamos sentindo muito mais a reflexão emocional e a reação emocional do que as ideias. E isso já vai dando um parâmetro de equalização emocional entre as pessoas. Se nós estamos primeiro nos tornando empatas, antes de telepatas, e inclusive nós já somos empatas de proximidade. Nós temos um certo grau, depende do perfil psicológico, tem mais e tem menos. Nós temos um certo grau de empatia espiritual, não só empatia psicológica, de ouvir uma narrativa e reagir como o outro, sentindo-se no lugar do outro, mas a empatia espiritual, da hora do outro alterar a minha emoção. Isso já é empatia. Isso está ficando à distância agora. Você pensa em alguém, você sente a emoção da pessoa, embora você não saiba o que ela está pensando. E isso é um primeiro passo, porque isso é é o não racional. É quando ainda não tem entendimento, a gente só tem interpretação a posteriori à reação. À medida que isso fosse refinando num processo interno, a gente vai criando uma estrutura para a resposta, a gente vai conseguindo derivar causas e efeitos dos estímulos originais, vão começar a entender intenções, e aí começa a surgir telepatia. Mas isso é um processo. Nós estamos no momento da transição da empatia local, da resposta áurica local, para a teleempatia. E quem está disparando a teleempatia são os meios de comunicação. As pessoas estão reagindo auricamente hoje, sem, assim, quando começou a tecnologia a aparecer, por exemplo, da prensa, né, a gráfica, as pessoas reproduziam um estado emocional do autor e a construção de memória de energia coletiva à medida que um livro é lido por muitos. Estados emocionais comuns de resposta e reação dos leitores geravam um coletivo da leitura daquele livro que a gente chama de egrégora de livro, memória coletiva de livro. Isso foi mudando com o tempo. Tem filmes que têm essa egrégora, tem músicas que têm essa egrégora, essa energia coletiva, a memória coletiva de todo mundo que experimentou. Mas e numa relação dinâmica? Quando você tem a invenção do rádio e do telefone, as pessoas começam a se comunicar instantaneamente. O rádio de um para muitos, você tem a formação coletiva instantânea. E o rádio originalmente não gravava, gente. Muito engraçado que a gente inventou o rádio antes de inventar o gravador. Muitos anos antes de inventar o primeiro gravador, que não gravava com fita, gravava num fio. Era um fio de ferro cozido. Um arame. Gravava no arame. Isso é muito engraçado de falar, né? Muito antes de gravar no arame, a gente só transmitia e ouvia. Então você tinha um momento de uma transmissão, era um momento de uma energia coletiva. Com a força do áudio, da gravação de áudio, depois, quando apareceu o vídeo, ficou mais forte, as pessoas se conectavam com as imagens. Depois apareceu a gravação de vídeo, a força da perda do sincronismo, né? Das pessoas poderem separadamente ver a mesma coisa, diluiu uma reação emocional no tempo. Quando uma coisa não é, vamos dizer assim, ao vivo, todo mundo vendo ao mesmo tempo, você tem aquilo diluído no tempo emocionalmente. Então você tem respostas empáticas separadas. Isso já dispara uma teleempatia, empatia à distância. O que está acontecendo agora é que essa teleempatia está acontecendo quando você lê um Twitter, quando você escreve um Twitter, quando você coloca uma foto no Facebook ou no Instagram, quando você interage num blog, quando você posta num fórum. O que é que você faça? Ou quando você lê, né? É muito engraçado que quando você lê aqueles comentários, que eu faço muito pouco, eu faço mais o objetivo de pesquisa do que qualquer outra coisa, lê aqueles comentários, por exemplo, do YouTube, é muito interessante, né? Porque você vê a dificuldade de lidar com o diferente de si mesmo. E o curioso é que o incômodo é justamente o fato da aquela expressão que está aparecendo ali é um potencial da própria pessoa que está escrevendo. Ou de harmonia ou de desarmonia. É muito curioso, né? É uma maneira de funcionar muito interessante. Porque é uma maneira de se expressar a respeito de si usando o outro como objeto. É um reflexo. E é muito curioso você ler esses comentários e você ver as reações emocionais e o efeito em cascata das tendências em que a discussão é muito mais importante do que o objeto da discussão, que é o vídeo. A expressão de si, de cada um que escreve, é muito mais importante do que o que está sendo discutido para cada um que escreve. E isso é uma necessidade de se expor, é uma necessidade kármica, de trocar com os outros. Só que em vez de ser uma coisa consciente, lúcida, é uma coisa reativa. A necessidade de se expor não para se descobrir e para se tornar mais sábio, mas para, em geral, reforçar o próprio ponto de vista para não ter que mudar, para criar solidez nas próprias certezas e garantias, para poder não mudar, para tentar se sentir confortável, para gerar um cantinho de conforto, gerar um cantinho seguro para si. E essa rigidez vai contra o processo do momento. Então você está vendo muito mais discussões aquecidas, muito mais hoje as pessoas perdendo o controle. Está tendo muito mais pitis em âmbito geral, tanto o piti físico quanto o piti digital. Não é? São os surtos, pessoas surtadas o tempo todo em todos os meios. E o curioso é que isso vem justamente da necessidade da intensificação da relação interpessoal, porque isso é uma necessidade da natureza, não da pessoa. Vamos dizer assim, não é que ela escolheu isso, aí eu sinto que é necessário. Não, ela está reagindo, negando a necessidade. Então ela quer se autoafirmar e sentir que ela é ela. Mas ninguém é por si só, sozinho, coisa. Você é em conjunto, sempre. Por quê? Porque eu não me conheço se não for o outro. Eu paro o meu autoconhecimento pela reflexão interna no limite da minha memória, daquilo que eu já vivi. Para viver algo novo, eu preciso do outro. Para revelar algo meu quando eu o vejo agir. Não porque ele está fazendo algo por mim, mas porque a minha perspectiva de interpretação é a realidade que eu crio com essa pessoa, com o personagem. Eu só consigo atribuir a esse personagem traços que existem em mim.
Pode falar. Isso é um entrave também nas coisas. É a mesma ferramenta que permite você ampliar essa interrelação. Por outro lado, a gente acaba fica bloqueando essa interrelação.
Se eu pensar nos lados, sim. Aí eu tenho que chamar o cara. Chamar o Siddhartha. Eu preciso achar o caminho do meio. Eu preciso afinar a minha experiência, né? Eu preciso chamar o cara que é o Buda, né? O Siddhartha Gautama. Que é a frase dele: se você estica demais, se você vai mais, muito para um lado, você se afoga de um lado. Se você vai muito para o outro, você desidrata no outro. Você tem que achar o meio. O assunto hídrico aqui em São Paulo está em alta, tá? Achar o meio do caminho. Como lidar com essa condição? Olha, eu estou, né, hiperperceptivo. Como lidar com esse excesso de percepção? Como lidar com a percepção do outro sem surtar, sem saturar? Eu preciso me observar sozinho e me observar na relação com o outro. Ver o que vem à tona. Tentar reconhecer o princípio das ações em mim. Quando eu vejo uma ação do outro, em vez de atribuir a minha interpretação da ação ao outro, eu me lembrar que essa interpretação está dentro de mim. A ação do outro não é tão importante para mim quanto a interpretação que eu faço dela. Então, quando eu julgar algo que o outro faz, o relevante não é a ação do outro, mas o meu processo de julgar. Como eu dou relevância para aquela ação? Porque eu estou julgando pelo meu ponto de vista. Por mais que eu deduza, a partir do meu conhecimento prévio do outro, a motivação daquela ação, até o meu conhecimento prévio do outro é filtrado pela minha interpretação do outro. Então, eu não conheço o outro, eu conheço o personagem do outro que eu consigo criar dentro de mim. É um mundo de representações. Então, o que o outro representa para mim é importante como minha construção da representação. Por isso que eu falo que, em última instância, o processo da experimentação do mundo é um egoísmo compartilhado. Porque nós estamos voltados para nós mesmos, tentando achar um equilíbrio do que nos move. Porque nós precisamos dos outros, então é compartilhado. Eu só construo a possibilidade do novo na interação. mas eu não consigo sair desse solipsismo existencial. Ou seja, a qualquer momento eu posso fazer um questionamento. Eu estou aqui ou estou sonhando que eu estou aqui? Porque se eu tiver, se você agora está assistindo essa palestra, daqui a pouco você pode acordar com o despertador na sua cama. Se essa conversa despertou em você uma reflexão nova, isso é menos importante do que uma experiência que você estivesse lá? Sacou? Em última instância, essa questão é solitária. O outro reflete você de volta para você. O que vai importar é aquilo que ficou para você, na sua memória, da sua experiência. O que é que mudou a sua aura? O que é que preencheu o seu akashi? E aquilo que transforma a sua consciência? Essa mecânica, esse reconhecimento, tira a necessidade do excesso de verniz. Verniz só o suficiente, ou seja, funcionar em sociedade, mas não em função da sociedade. E reconhecer que você não funciona para a sociedade, você funciona com ela, para você. Você só funciona junto com a sociedade para benefício próprio, para você.
Tem um grande benefício nessa dinâmica. No momento em que você faz essa reflexão e traz para você essa percepção, você perde a necessidade de devolver para o outro a sua raiva. E isso é que cessa.
Não só a raiva. Olha só que legal. A necessidade de devolver para o outro. Em geral, se você consegue abrir mão da necessidade de devolver para o outro, você começa a ter equilíbrio nas relações. Quando você tem necessidade de receber ou de dar, isso quer dizer que você está pensando de uma maneira hierárquica. Ou você está acima do outro ou abaixo do outro. Quando você pega essa necessidade e você simplesmente funciona junto, você tem equivalência. Isso quer dizer que, olha, o outro, ele precisa valer o mesmo que eu, porque não há diferença. O que eu construo do outro é a minha interpretação do outro. Então, basicamente, sou eu. Então, equivale, ele vale o mesmo que eu. Se eu mudo os valores, eu estou em conflito comigo mesmo. Entendeu? Então, o devolver é a raiva ou a paixão. É devolver a resposta emocional ou devolver as intenções de alguma maneira. E devolver o vazio, que é o querer tomar. Né? Quando eu devolvo o vazio a ser preenchido, eu estou querendo tirar do outro algo que eu quero. Então eu também estou mudando a condição. Seja como que fornece ou como que retira, se eu conseguir quebrar essa relação e ter a equivalência, eu vou ter, a partir dessa igualdade de valor, o equilíbrio dentro de mim. Então, para quem me falou, pô, mas essa conversa da equivalência, você me falando, em última instância, não é ser bonzinho, é buscar o equilíbrio. Só isso, buscar equilíbrio. É achar o caminho do meio. E isso é muito legal, porque você não precisa estar resolvido no universo para reconhecer uma condição de equilíbrio. Você não precisa estar livre de tensões para achar momentos em que as forças te colocam num ponto em que você consegue refletir sobre si mesmo e refletir sobre o que você projeta nos outros de si mesmo. Então você consegue um equilíbrio dinâmico que nunca está pronto. Nós temos um modelo de ideais como um verniz intelectual difícil de abrir mão. porque a gente parte do princípio que um dia ficaremos prontos. E esse é um conceito hierárquico de perfeição. Você coloca como um ponto acima a ser atingido. O que você era ontem é menos do que você é hoje, então é hierárquico no tempo. Eu sou diferente, só que eu começo a encher um copo com gotas de água. Eu vou pingando gotas até ele transbordar. A última gota que fez ele transbordar, ou foi a primeira gota que fez ele transbordar? Qual foi a gota que fez ele transbordar? Todas juntas. Se eu tirar uma delas, não transbordou. É por aí. Então, a mais antiga das gotas, é mais insignificante, nem molhou o fundo. Não é insignificante. Ela faz parte do todo. A minha primeira experiência rudimentar, de repente como uma consciência de proto-ameba, não era menos importante do que hoje, não é menos importante do que vai ser no futuro, que eu possa ser um cara ciente de um papel co-criador no universo. Não tem um momento no tempo em que vale menos. São componentes do ser. E essa hierarquização do espaço e do tempo é um resultado da nossa tendência a criar hierarquia em tudo. E se nós somos como espíritos, como consciências, atraídos para um meio em que você tem uma hierarquia de força no mundo animal, é porque espiritualmente esse é um desafio para a gente. Lidar com um meio hierarquizado, reconhecer nesse reflexo do meio, a partir da nossa construção de ponto de vista, né? Vocês entendem quando eu estou falando que a natureza é hierarquizada, né? Grupos de animais, você tem um alfa, você tem hierarquias, né? Você tem uma cadeia alimentar predatória, são hierarquias. Nós somos atraídos para isso, porque nós temos, vamos dizer assim, esse é o chip in the shoulder, né? Esse é o incômodo, esse é o que não incomoda espiritualmente, nos atraiu para isso. Nós espiritualmente compartilhamos desse mesmo vazio de sabedoria, o vazio da existência equilibrada, da equivalência. E aí, para poder preencher o vazio da equivalência, você não vai no meio onde só tem equivalência, porque lá não tem linguagem para você. Você vai no meio em que a hierarquia funciona ao ponto de incomodar, de tão eficiente. Te incomoda, porque você vai se sentir tão preso pela hierarquia que você vai ter que buscar uma alternativa para sair dela. Esse é o caminho do karma. Esse é o caminho que a gente busca para preencher um vazio quando a mera exposição não resolveu. Todos nós tivemos a exposição em algum momento de equilíbrio anárquico, funcional, e isso não foi suficiente. E nós estamos sendo atraídos para experiências cada vez mais radicais de hierarquia até chegar onde nós estamos. Se não for suficiente para alguns, vamos para um lugar que é mais rigidez ainda. Aquela explicação que eu dei no começo da palestra da própria estrutura do espaço-tempo é um nível de hierarquia. Há uma hierarquia da influência dos campos gravitacionais estruturando a possibilidade das combinações físico-químicas para a estruturação do tempo e do espaço. O que o sistema solar fez agora? Entrou numa região em que há menos imposição do meio sobre os corpos. Uma redução da intensidade da hierarquia. A inadequação é o nosso apego à hierarquia entrando em conflito com a aparente liberdade aumentada da existência. Existencialmente, a coisa está mais anárquica. Deu para sacar essa... Eu estou falando a mesma coisa de um outro jeito, um outro viés, para dar uma acordada na interpretação que você faz da percepção. É um outro caminho possível. Essa mudança que a gente vem sentindo, pela qual a gente vem passando, como eu já falei, não é acidental. É um movimento contínuo, com interferência de escolhas, de livre-arbítrio, mas é um movimento contínuo de transformação. E é um movimento que, quando a consciência do Sol e a consciência de cada um dos planetas do sistema solar se formou 9, 10, 11 bilhões de anos atrás, e a Terra 5 bilhões de anos atrás, 5 bilhões de anos atrás, já estava na programação kármica dessas consciências. Da consciência do Sol, da consciência da Terra, da consciência de Júpiter, de Saturno, né? Tava no mapa, vamos dizer assim, estava no caminho, passar pelas fases. Agora, as escolhas, as participações, coparticipações e co-interferências dessas consciências são escolhas próprias dentro de um contexto. Quando você reencarna na Terra, você reencarna num país com uma família. Você não escolhe como os teus, quem vão ser teus pais, você não escolhe. Você entra num contexto de atração por karma. Não é uma escolha voluntária. Fulano é meu pai, fulano vai ser minha mãe. Você entra num contexto. Você não escolhe como as pessoas vão te tratar. Você só escolhe como você vai responder. Se você vai reagir ou se você vai responder de uma maneira ponderada. E você vai aprendendo isso ao longo da vida. Esses mesmos corpos estão fazendo pela mesma coisa. Ou seja, a Terra está fazendo isso com a gente de carona. Ela está compartilhando vida e está convivendo com o que para ela deve ser o equivalente a ter uma espécie de urticária. A gente muda a superfície, de repente, eu não diria um tumor, porque é muito fácil eliminar isso. Um tumor é uma coisa que fica. A nossa presença no planeta é muito mais parecido com uma reação alérgica. É uma reação alérgica, uma urticária, uma coisa que, se a Terra fizer alguns maremotos, algumas erupções vulcânicas, ela se cura da gente. É facinho, né? Acho que no curso de 2 meses não sobra um, só vai ter baratas, se a Terra resolver fazer uma coisa dessa. Se o Sol resolver, o Sol compartilha a vida. E ele tem que dosar, porque o tipo de vida que está na Terra não aguenta toda a energia que ele pode soltar. Se ele se empolga um pouquinho, também não sobra vida. Basta o Sol se empolgar um pouquinho. Se ele tivesse o equivalente ao que a gente tem de fazer um yes, pronto. Já não dava. Né? A próxima coisa ia ser um xiii, né? Ou então, ops, né? Nada que a reencarnação não resolva. Cosmicamente é muito simples. Nós temos uma experiência, a gente tem essa herança cultural que dá a impressão que é que a humanidade é o foco, é o centro do universo, é a raça escolhida de Deus, aquela coisa. Num esquema de equivalências, se a realidade aparente tem toda a mesma função, todos nós, um grão de areia, uma pedrinha na lua, um cocô de cachorro na calçada, todos nós temos o mesmo tipo de papel a desempenhar. Não importa se é um diamante brilhante, se é uma radiação vindo do Sol, temos um papel na realização do mundo aparente. O meu ponto de vista está aqui agora, nesse corpo focado aqui, é uma necessidade minha. Agora, aproveitando uma oportunidade disponível. Se essa oportunidade estiver disponível, eu estaria realizando isso em outra oportunidade. Simples assim. Mas já que a gente está aqui, vamos aproveitar a oportunidade. Porque, de qualquer maneira, existe uma resposta da natureza de aparências, que é o caminho da eficiência. A natureza procura o caminho mais eficiente para fazer as coisas. E às vezes o que parece ser a natureza complica nisso, por quê? Não, é o caminho mais eficiente com as variáveis que ela trabalha. Difícil pensar que a gente seria o caminho mais eficiente da natureza para alguma coisa, mas a gente é. É que as variáveis são enroscadas. Aí a gente vive meio enroscado, mas é o caminho eficiente da natureza. Tá? é o que a gente tem como resposta à complexidade. Fala, Renan.
A complexidade do espaço aqui é uma forma de imposição hierárquica da matéria. A nossa relação com o corpo também. Agora, esse está mais sutil, ele vai impor mesmo saúde prévia ou doença prévia ou do ambiente.
Esse é o raciocínio.
Tem mais livre-arbítrio.
Você tem mais livre-arbítrio para se destruir. Estou brincando. Né? Ou para se curar. Né? Mas o corpo está menos impositivo. A programação genética, que é uma máquina, o corpo é uma máquina. A programação da genética está menos eficiente. Você consegue mudar mais o seu corpo. Então você está tendo mais livre-arbítrio. Você tem mais liberdade. Agora você vê o que você vai fazer com ela. A maior parte das pessoas está adoecendo. Por quê? Porque está em negação. Não está ciente do que está fazendo. Né? E tenta reduzir os efeitos pelo lado do sintoma e não pelo lado das causas. Então essa resposta, ou seja, né, que eu fiz brincando, é uma tendência estatística, não é uma praga e nem é só uma piada, mas é uma tendência estatística. Quando você pega uma civilização inteira ou um grupo de civilizações, toda uma população de um planeta, e expõe, e todo mundo foi atraído, de certa maneira, para um sistema kármico de aprender a fazer escolhas relativas à hierarquia ou anarquia, equivalência ou diferença. E você põe a predominância histórica da imposição de pessoas, de seres, de consciências, que tinham um grande apego com a hierarquia, guiando o caminho, porque é um contrassenso um anárquico querer impor alguma coisa. Se um anárquico disser que o ponto de vista dele é o certo, ele virou hierárquico. Então, isso seria uma contradição per se. Então, é muito mais fácil você ter uma estrutura hierárquica do que um funcionamento anárquico. É muito mais fácil. E esse é o desafio. É você poder fazer a escolha. Porque a maior parte das pessoas que está na hierarquia não fez escolha. Se deixou levar pelo contexto. Não está ciente da máquina. Não está ciente do processo. É simplesmente leniente. Porque não sabe da opção. Não sabe da escolha, não está ciente da própria possibilidade de equivalência e de anarquia funcional. Agora, com a hiperperceptividade, começa-se a responder de uma maneira mais prática a quanto a hierarquia é insatisfatória para o próprio aprendizado do ser. Aí você começa a ter um movimento, uma tendência, as pessoas despertarem para poder fazer escolha, despertarem para a possibilidade de equivalência. Isso vem acontecendo ao longo dos últimos séculos. A gente teve uma semeadura de ideias no passado por algumas pessoas que se incumbiram de vir para cá para semear essas ideias de equivalência, e algumas conseguiram registrar a sua passagem. A gente conseguiu ter memória de Jesus 2000 anos atrás, você tem a memória de alguns outros, mas aqui para a gente foi Jesus, foi mais forte, né? Você teve o próprio Siddhartha e outros, né, que foram aparecendo e deixando uma sementinha sobre a ilusão, sobre o engano, sobre não haver separação, sobre a equivalência. Mas a gente, isso foram só semeaduras para ficar no berço cultural, para no momento que mudar a sensibilidade, você ter uma opção de informação. O irônico da história é que em torno de cada um desses caras apareceram hierarquias. Porque a única maneira de você preservar a memória da anarquia, quando você tem uma estrutura hierárquica, é criar uma contaminação anárquica no meio da hierarquia. É criar uma contaminação de equivalência no meio da diferença. E mesmo no meio de uma estrutura totalmente hierárquica, algumas frases, alguns pontos, algumas ideias, alguns conceitos desses caras se passaram. E até hoje atiçam na gente o potencial da equivalência. Tudo bem? Estou pegando pesado hoje? Oi. É um dos efeitos de resposta. Você fazer isso tem um efeito prático, você tem um efeito que é resultado da sociedade funcionar como funciona, mas eu costumo falar que a natureza ela tem um efeito de aglomeração, ela tende a aglomerações, as pessoas, isso é muito interessante, né? Mas se você estiver muito lúcido dirigindo no trânsito, não no engarrafamento total. Engarrafamento total simplesmente é tudo parado. Mas quando tem um trânsito mais ou menos andando, mais lento, você vai observar, se você for muito atento, você vai observar que os motoristas se agrupam. Então você tem, eu falo que são, né, são os bolinhos. Você tem uma porção de carros e um espaço vazio. Uma porção de carros e um espaço vazio. Isso é clustering, é aglomeração. As pessoas tendem a formar aglomerações. E é curioso, porque isso são tendências áuricas. Eu, como sensitivo, eu vou chegando e eu olho, e eu sei quem são os magnetos do cluster. Eu sei quem são os atratores. Então eu vou chegando e observando. Eu falo, tá, então ali você tem um grupo de 20, 30, às vezes 40 carros, e a proporção é geralmente assim, para cada 10 carros você tem 3 ou 4 que são os atratores, que fazem com que os outros entrem em transe e entrem no ritmo de manada. E esses tendem a ficar juntos e a fechar um circuito de manada com os outros. E as pessoas ficam irritadas com a lentidão e não tomam iniciativa de sair. Isso é muito engraçado, porque você está indo devagar, eu nem estou correndo, mas eles estão devagar demais. Eu passo entre eles, vou passando entre os carros e saio. E eles ficam andando devagar e eu vou andando, sem passar limite de velocidade, sem tomar buzinada, sem buzinar para ninguém. Eu simplesmente, respeitando as placas, eu ando mais depressa do que quem está na manada. Por que isso? Por causa da submissão mecânica à hierarquia. Os atratores são pessoas que assumem o papel de liderança, mas elas estão autocentradas e fazendo o seu ritmo, mas ao mesmo tempo elas querem se manter junto das outras, elas esperam um estímulo para competir. Às vezes, quando você passa por essas pessoas, alguém vem correndo atrás de você. Alguém acorda ou alguém se sente irritado. E dá para sentir a diferença do cara que acorda, porque ele não compete. O cara que se irrita vai competir com você. Isso é muito interessante. E observar, você riu, né? O interessante é observar a repetição da formação dos clusters e observar que aumentou a quantidade agora. Eles estão formando bolos maiores e as pessoas estão mais isoladas. Então você tem, às vezes, na radial, que já diminuíram para 60 e prometem diminuir para 40 em breve.
Nossa, 40?
A Cruzeiro do Sul já diminuiu para 40.
50,
40.
50.
Cruzeiro do Sul, quando você está chegando depois do Tietê até Santana é 40.
Nossa.
E depois na volta é 40. Olha as placas, você está tomando multa. Eu passei lá agora. Tá? Você tem 50 só quando está chegando. Bem no meio do Carandiru para o Tietê é 50. Dali para frente até a ponte. Dali para Santana é 40. Boas multas. Tá? Do meio, antes do Carandiru já é 40. Né? Para quem está no acesso do Dom Vilares e Vila, ali já é tudo 40. Né? Tudo 40. E fantástico. Né?
Fantástico.
Mas você olha as pessoas, às vezes, aqui na Rádio Alquer. Oi?
No chão está escrito área 40.
Área 40. Então, é 11 antes da área 51. Então, mas é 11 áreas antes. Se você for andando, você vai chegar na 51 em algum momento.
É difícil, né, Cabral? Não tem muito de
dupla de ônibus, né? Uma parte ali que é ônibus aqui, outra aqui.
Tem.
Aí o radar, você não sabe muito demais.
Não, né? É interessante você olhar isso.
Se fosse um problema, nós vamos abrir uma regra, né?
Oi?
Aqui tem trânsito, é problema, nós vamos abrir uma regra.
E estou tentando diminuir o velocidade bastante para as vezes que quando o motoqueiro provoca um acidente ele não morrer, né? Foi isso mesmo. Foi o índice de morte de motoqueiros, de motoboys especificamente. E é uma coisa curiosa de olhar, né? Como você vê as kickers, né, 60 por hora na radial, você vê um bolinho andando a 50, um bolinho andando a 42, e trânsito, eles gerando trânsito. Então às vezes você olha assim, eu vou andando, às vezes eu vou, não, está todo mundo muito devagar e com um espaço razoável, eu vou tentando chegar, às vezes demora um tempo, você chega, aí você reconhece pela energia que você tem 4, 5 carros gerando um trânsito que às vezes tem 80, 100 carros, um bloco de trânsito. Aí você passa a ter um período livre, sem ninguém na frente. Enorme, assim, você não tem pão. No limite você entra e chega no próximo bloco. Aí você tem que negociar o próximo bloco. E é uma coisa curiosa. Porque isso, você fala, nossa, isso é. O que é isso? É um egoísmo? Não exatamente. É uma alienação de percepção.
É no ponto em que chega tanto que entrou na
negação. É mais ou menos isso. A pessoa ela se aliena do mundo para aguentar o mundo e ela começa a encontrar conforto na manada. E quem tem instinto de liderança, o cara prefere ir devagar, mas sentindo que ele está na frente, do que ir depressa e alcançar um grupo que vai ser bloqueio na frente dele. Porque vai despertar nele o desgastante espírito de competição. Que ele quer descansar. Mas se estimular, ele compete. Aí você passa, o cara está correndo atrás de você.
Sabe uma coisa que eu percebi nos vagões do metrô? Também tem uma separação, assim, de vibração. Você sai de um vagão para o outro, é totalmente diferente a vibração do vagão para o outro.
A percepção, essas aglomerações têm essa natureza de energia. Isso acontece em qualquer lugar. Eu não diria nem de um vagão para o outro. Eu diria os grupos, o lugar que a pessoa escolhe ficar no vagão, às vezes você tem perto de uma porta uma energia diferente de perto da outra porta. Então, quando eu entro no vagão, eu não escolho a que tem menos gente ou a que tem mais gente. Eu escolho a energia que incomoda menos. Porque tem um grupo perto de uma porta que incomoda menos, sempre. E tem aquelas portas das pessoas que são mais agressivas, tem aquela porta do pessoal que é mais frustrado. Você tem... É diferente, é engraçado isso. Então, de vagão para vagão muda, mas muda de porta para porta. É engraçado isso. Mas é por causa do clustering. A pessoa entra... Isso é engraçado. Tem a pessoa que entra e se acomoda ali. Aí entra um outro...
Hã?
Não, mas isso aqui é curioso. Às vezes não tem opção e o cara passa 3 estações tentando sair do lugar onde ele está, indo para outro, e ele não sabe por quê. Né? Ele vai costurando, batendo em todo mundo, dando mochilada, cotovelada, marmitada. Você escuta, né? À tarde você escuta muito colher e garfo batendo em lata. Mas é. E a pessoa vai se exprimindo por quê? Ela não está indo para sentar, ela não está indo para a porta que é melhor. Ela está tentando achar um lugar que ela se sinta menos mal.
Cluster.
Ela chama o cluster que ela se sente melhor. O grupinho, formar uma manada, né? E é uma coisa. Eu estou usando uma manada para incomodar mesmo. Tá? É para incomodar. Se eu falasse, enquanto a sua tribo energética, fica muito confortável. E já até vai gostar, é tribo, é legal, né? Índia é bacana, é natureza. Não, é manada, é que nem gado. Vai para incomodar, para você tentar observar o que você está fazendo. Porque você faz parte disso sem ver. A maior parte do tempo, se você não se observa, você entra nesse jogo da hierarquia. Porque a sociedade recompensa quem está no jogo. Bom, esse era o incômodo de hoje, né? Eu queria compartilhar esses incômodos com vocês. Então a palestra hoje foi exatamente esse o assunto. A parte interpessoal, como que essa sensibilidade está nos levando a perceber o outro e como nós nos associamos com o outro, como nós nos conectamos com o outro. Como é que é, para quem achou que eu ia falar, não, como é que é a relação de casal, como é que a... Não, como é que você sente... Qual é o papel do outro na sua vida? Qual que é a representação emocional, como é que você enquadra aquele modelo de que o mundo externo a você foi construído como um modelo dentro para você interpretar? Como é que você encaixa nessa interpretação o outro, o indivíduo com quem você se relaciona? Hoje tem a conexão à distância, a conexão áurica. Você tem a conexão próxima, muito mais intensa. A empatia funcionando à distância e o começo da telepatia com a percepção de intenção de comunicação. Como lidar com isso? Como sair do poder convencedor da cultura estruturada? Porque tem um poder de convencimento muito grande nessa cultura hierárquica que a gente vive. Como sair disso e continuar funcionando? Esse aqui é o... Aí entra o que eu brinquei aqui. A gente chama o cara, né? Vamos achar o ponto de equilíbrio. Né? Se eu fosse o Buda, o que eu faria agora? Né? Como é que eu vou afinar a minha condição com o meio? Como é que eu vou achar o meio, né, o equilíbrio para não quebrar e não afrouxar? Como funcionar num meio hierárquico representando uma possibilidade de anarquia? Esse é o desafio. Você tem que estar ciente de si para isso funcionar. Você precisa de você. Você precisa estar ciente de você. E não só conformado com a sua aparência no mundo. Para começar a se descobrir, se observar. E para isso você precisa começar a questionar as certezas que a hierarquia te deu. Os conceitos de bem e mal, certo e errado, eles existem numa estrutura hierárquica. O convencimento que eles têm sobre você te coloca numa hierarquia. Coisas básicas. Se você não questiona, você está submetendo. Submissão é a hierarquia. Isso tira livre-arbítrio. No momento em que algo para você é certo e é verdadeiro e é inquestionável, você não tem livre-arbítrio. Aquele aspecto, aquela resposta pronta, ela é maior que você. Ela está acima de você. Se você não tem força para questionar, você submeteu. Mas isso não é uma verdade. Isso é um modelo, é uma proposta. Cabe a você escolher colocar isso em ação. Não porque ela é a resposta, mas porque é um caminho. Não creio que exista a resposta. Muitos caminhos. Estou propondo um que desafia aquele que você costuma trilhar e que aparentemente está gerando para você um tipo de resposta que pode até gerar conforto, mas não está mudando o seu estado de vazio. E antes de ir embora, deixa eu passar um recado de agenda aqui. Eu já estava esquecendo. Lembrei agora. Rapidinho. Semana que vem. Já é semana que vem, né? A gente tem o curso de clarividência no domingo. Então, no próximo domingo, não amanhã, no outro, a gente tem o curso de clarividência. Quem está interessado, é um curso que eu ensino como funciona a clarividência. O que é, como funciona. E ensino técnica, exercícios para abertura, controle da clarividência. Inclusive para fechar quando você não está usando, né? Que é muito prático. E mesmo para quem já tem sensibilidade, aprender a controlar a clarividência é muito interessante. Para quem tem medo, é uma ferramenta bastante válida para controlar a sensibilidade. Porque tem técnica para você controlar o momento da sensibilidade. Clarividência não é uma coisa limitada a alguns escolhidos. É um potencial que todo mundo tem. É uma questão de aprender, fazer os exercícios com afinco e aprender a confrontar os próprios medos. Né? Eu descobri ao longo do tempo que a parte mais difícil não são os medos, a parte mais difícil é o afinco. Fazer exercício todo dia, com uma duração mínima, é muito complicado com a parte das pessoas. É um compromisso com você mesmo, e geralmente as pessoas não gostam de colocar um compromisso na vida. Eu abri minha clarividência a despeito de ter uma limitação muito grande de sensibilidade quando era mais moleque, mas me incomodava não ver espíritos. Quando eu estava fora do corpo, eu saía do corpo, isso eu fazia, e voltava com lembrança. Me incomodava voltar para o corpo e parar de ver os espíritos. Era muito incômodo eu voltar para o corpo e o espírito que eu estava voltando tinha espírito que eu estava vendo dentro do meu quarto. Eu entrava no corpo e não via mais o cara. Isso me incomodava muito. Aí eu comecei a fazer exercício para começar a tentar enxergá-los. E ao longo dos anos eu fui refinando os exercícios e passei a compartilhar. Quem faz os exercícios com afinco tem resultado. Vai ficando sensível, vai conseguindo enxergar aos poucos. A questão é fazer com afinco. Eu fui bem para fazer a clarividência abrir para mim. A primeira vez, as primeiras impressões, foi depois de fazer exercício todo dia, com tempo mínimo de 40 minutos durante 9 meses. Aí o parto, né, dessa gestação, foi eu começar a ver formas e vultos. Né? E depois de uns 6 meses eu aprendi a controlar legal. Abrir, fechar, enxergar espírito, enxergar aura. Né? E é uma ferramenta muito prática. A clarividência é uma ferramenta muito bacana. Eu sempre comento que eu sou cético. Eu duvido das coisas o tempo todo. O cético não é aquele cara que fala, não existe isso. O cético é aquele cara que não sabe garantir as coisas. Se o cara que fala, olha, Deus não existe, ele não é cético, ele é um crente. Só que a crença dele é a de que Deus não existe. E é o mesmo tipo de crença do outro que fala que Deus existe. Ah, mas não, o cara que fala que Deus não existe é porque não tem evidência. Tá, então, quer dizer que você estaria muito errado se antes da invenção do microscópio você falasse que não existe bactéria. Eu nunca vi uma bactéria, ela não existe. Não existe nada menor, não existe nada, nenhuma vida menor do que a pulga, menor do que o piolho de pombo. Sendo o menor inseto que eu consigo pensar aqui, que dá para ver o olho nu, acho que é o piolho de pombo. Menor que isso eu nunca vi. Dá para enxergar assim. Se o cara falar que não acredita nisso, porque ele nunca viu, ele tem uma crença. Agora o cara que fala, olha, eu não sei se existe. Eu não tenho evidência para dizer que existe. Então eu não posso dizer que existe nem que não existe. Eu consigo conviver com essa ideia. Eu posso escolher que eu prefiro que exista ou que eu prefiro que não exista. É mais como, olha, eu gostaria que não existisse. Então eu escolho preferir que não exista. Ou então, olha, eu gosto da ideia de que existe. É legal a ideia de que existe um Deus, assim, bacana. Então eu prefiro acreditar, mas eu não tenho certeza. O cético pode ser assim. Agora, aquele cara fala que não existe, não. Então eu sou cético. Por quê? Eu duvido até da minha percepção. Eu estou vendo pela clarividência, eu estou questionando. O que eu estou vendo? Eu estou vendo, mesmo eu estou imaginando. Eu tenho um grau de convencimento da minha percepção para mim e que eu tenho um acordo parcial. Falo, olha, por enquanto, eu vou dizer que isso é verdade por enquanto. Aqui, ó. Tá. Por enquanto está certo para mim. Mas é por enquanto. Não é absoluto. Eu posso descobrir depois que eu estava enganado. Eu posso descobrir que aquilo que eu estava vendo não tinha a forma que eu estava vendo. Que aquela forma que eu vi era uma limitação minha e não da coisa sendo vista. E se eu não deixar isso em aberto, eu nunca vou perceber que eu estava enganado. Que a minha opinião naquele momento era insuficiente. E o enganado não é que está errado, mas é a insuficiência da abrangência. Mas a percepção ela não é suficiente. Por quê? Porque você não está associando sentires diferentes para compor uma percepção. Às vezes você consegue depois interpretar diferente. Mas isso é um assunto reflexivo. No curso, eu ensino o que é, como funciona, técnicas para controlar, para abrir, para fechar. E exercícios, eu ensino alguns exercícios, coisas práticas. E para quem gostou, para quem fizer exercício, um mês depois, o curso é dia 8 de março, e no dia 12 de abril, a gente tem uma oficina. E a oficina de clarividência para quem fez qualquer dos cursos de clarividência, a gente passa um dia só fazendo exercícios em conjunto. São exercícios de abrir a sensibilidade, exercícios que eu não ofereci e há outros que eu ofereci, outros que a gente fez no, em ensino no curso, e outros exercícios diferentes, que eu não ofereci no curso, eu ofereço na oficina. E a gente faz conjuntamente, tem uma coisa bem prática, tem umas coisas com o estímulo de percepção física para ajudar na clarividência, tem umas quebras de protocolo do sistema fisiológico que a gente usa para ajudar na abertura da clarividência e do controle da clarividência. Tá? Para quem gosta do assunto, tenho tido esse curso uma vez por ano, mais ou menos, esse ano aqui vai ser agora. O curso é domingo das 10 às 6, dia 8, e a oficina de práticas no dia 12. Nesse meio do caminho, no dia 22 de março, tem um curso da Márcia, curso de cinema. Fala, vem cá falar do seu curso. A pessoa quer se livrar, né?
É. Boa noite, pessoal. No dia 22, eu vou, na continuidade daquela minha abordagem sobre arte, espiritualidade, eu estou voltando dessa vez mais a questão do cinema como uma ferramenta. Eu estava quietinha lá atrás, estou indo. Vou falar do cinema como mais uma ferramenta de sensibilização dos sentidos no meio do audiovisual, né, de tudo que ele comporta quando a gente vai assistir a um filme. Que a gente literalmente é bombardeado audiovisualmente quando assiste a um filme. Como é que a gente pode utilizar isso a partir dos bons filmes, dos bons diretores, sabendo diferenciar o que é isso, né? Para utilizar como ferramenta de sensibilização perceptiva para o dia a dia e espiritual também. Né? Os grandes diretores trabalham isso de uma maneira, às vezes inconsciente, às vezes muito consciente, que eles estão fazendo na construção de um filme, de uma narrativa, dos recursos cinematográficos que eles utilizam como iluminação, recorte de cena, edição. E a gente tem uma tendência de assistir a filmes de uma maneira muito passiva. Por quê? Porque nos faltam ferramentas de análise do que está por trás, muitas vezes, daquela construção de imagem. Então, nesse curso, eu vou falar um pouco sobre isso. O que está por trás da construção de bons filmes, diferenciando o cinema mais o espiritual barra intelectual do cinema de massa, que é aquele que a gente vai para o shopping e assiste o cinemão. Né? E também alguns são bem interessantes, como os irmãos Wachowski, que eu vou falar um pouco a respeito, que criaram Matrix, né, e outros filmes. Tem um viés bastante espiritual, espiritualista. Como é que a gente diferencia isso e como é que a gente assiste a isso de uma maneira um pouco mais construtiva diante de um filme, para ter como referência o refinamento do nosso olhar para o cotidiano? Porque aquilo pode servir de referencial para a maneira como você observa o seu dia a dia, uma maneira mais refinada para as sutilezas, porque em geral a gente não aprende isso na escola. Na escola a gente aprende a linguagem escrita e oralizada, em geral, na Alemanha, né? Não nos ensinam a ler imagens nas escolas. A gente não é alfabetizado para ler imagem, né? E a minha formação é por aí, né? Como professor. Dentro do campo semiótico, eu estudei isso mais a fundo, estudei cinema no doutorado e fui a fundo nisso. E é um pouco disso que eu vou oferecer nesse curso como ferramental para a percepção espiritual. Inclusive, daqueles momentos que a gente vai num filme e sente um clima mais pesado no cinema, quando o filme é mais pesadão, como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente se alfabetiza a partir do olhar e do audiovisual para a nossa percepção espiritual e para lidar com isso de uma maneira mais ampla para o cotidiano. Então, eu vou falar sobre a história do cinema, a posição como o cinema surge, vindo da fotografia e criando movimento na imagem de cinema. Depois vou falar um pouco de tudo isso que eu já fiz um resumão aqui, mais setorizado, né, no explicando como se dá a construção da imagem de cinema, leitura de imagem. Vou falar de alguns grandes diretores de cinema, que são, para quem não tem o ferramental de leitura, são os chaves. Quando a gente tem as chaves de leitura, tanto quanto literatura, né, que eu falo para os meus alunos, quando a gente adquire as chaves de leitura, os grandes escritores, um novo mundo se apresenta para a gente, porque a gente aprende a ler o que está por trás daquilo. O cinema é a mesma coisa. O cinema cult, né, que é chamado cinema mais refinado, ele exige também um ferramental para você perceber a proposta dos diretores. Senão fica chato mesmo, você não entende. E para a gente entender tem que ter um ferramental. Então eu vou falar um pouco de tudo isso, mas por esse viés de percepção espiritual para o cotidiano também. Tá? De refinar, usar isso como ferramenta para a gente refinar os sentidos como um todo, a partir do ouvido e do olhar, né, que é a clarividência nesse sentido aí, vai até complementar um pouco o curso do Cabral, mas para ampliar a nossa percepção a partir disso, desse bombardeio audiovisual que a gente tem, para o dia a dia, para os outros sentidos também, percepções interpessoais e por aí vai. Tá bom? Então é isso. Resumando o curso.
Deu. É engraçado que, ao longo dos anos, eu tenho que reconhecer, né, que eu aprendi a assistir alguns filmes. Então, eu consigo, por exemplo, olhar e entender e achar legal um filme do Godard, uma coisa que, né, é um desafio. Já nem todos do Alain René. Mas tem alguns que, se eu vou falar alguns desses cineastas, que esses para mim eram os chatos, você passa a entender o contexto, o que eles têm, passa a entender a ler o que está sendo feito. Quando você sai da leitura simples, hollywoodiana, de esperar só bate-volta emocional a partir da superfície, e descobre que tem algo abaixo da superfície, muda a maneira de entender a arte. Então, ao longo do tempo, fui aprendendo a ler essa parte de cinema cult, né, a partir dos estudos dela e pela exposição da co-aprendizagem. Ela estava assistindo, esperar para assistir junto, aí com, né, o que quer dizer isso, né, não, é assim, lê isso aqui, vê isso aqui. Isso é uma coisa que é curiosa. Uma parte aconteceu com o próprio estudo de filosofia, eu passei a entender propostas, você passa a ler nas entrelinhas, você estuda. Quando você tem texto suficiente, você consegue reconhecer intertexto, né? E aí as propostas, os movimentos culturais, os momentos de propostas distintas, transformação de percepção, estímulo de sensibilidade, e é muito legal. Ela já fez um curso um tempo atrás, né, de sensibilização, aí a gente montou uma oficina juntos, uma época de sensibilização também, a gente vem fazendo um trabalho nesse sentido. E agora, quando eu botei a data do Clarividência, ela resolveu colocar no meio, entre o curso e a oficina, colocar o curso dela, que é de sensibilização também, que quem conseguir fazer os dois vai aproveitar muito mais os dois cursos fazendo na sequência. E ficou num ritmo bom, assim. Então, para quem puder aproveitar, tanto que a gente teve cuidado de não colocar um curso, nenhum curso mais caro, porque acaba ficando acessível do jeito que ficou, né? Fica quebrado. O valor é menor, né? O curso de um domingo só. Então encaixa bem aí, dá para, de repente, fazer um esforço maior de quem vai fazer os dois, e fica até mais barato com o curso sábado e domingo. Eu deixei meus cursos mais pesados mais para frente para isso. Acho que de agenda, no primeiro momento, é isso. A gente vai em breve divulgar o reagendamento do curso do Thiago e o curso. Tem um curso novo agora, que eu quero ver se eu encaixo ele em maio, Ferramentas para a Nova Realidade, que é a versão curso daquelas palestras que eu dei um ano atrás, no ano passado. Tem a versão didática de curso para quem não fez, e para quem fez e quer pegar a versão completa, vai ter o curso. E tem outras coisas sendo aqui, eu quero ver se eu encaixo uma sequência de física, e agora física espiritual da Nova Realidade está diferente do física espiritual anterior, né? Vai ser uma... Tem umas propostas para esse ano aqui, que acho que vai ser uma tocada interessante. Antes de ir embora, são 5 para as 9, vamos fazer um pequeno relaxamento dirigido. Esqueci de falar alguma coisa da agenda? É isso mesmo?
Só na descrição.
quem, por favor, para quem for falar, é você que está fazendo, Joyce? Fala com a Joyce ali do lado da mesa, né? Quem a gente for se inscrever para o curso, fazer matrícula, né? É legal, já se programa, faz a matrícula para os cursos, já garante sua vaga. A oficina tem limite de pessoas, tá? A oficina tem um limite. E o curso da Márcia, não sei se você pôs limite de pessoas, não? Não? A preferência é 25. Tá? Para oficina é 25. Se espremer 30, dá para. Se realmente o pessoal quiser muito fazer, já tiver enchido as 25 vagas. Mas inicialmente 25 vagas para oficina. Não dá para. Como é oficina e é uma coisa de sensibilidade, eu preciso dar conta do lado espiritual. E não é legal, acaba não ficando legal para ninguém quando passa de 30. Então, às vezes o pessoal. Tem gente que ficou esperando a última vez. Então já tem vagas aí tomadas por quem ficou do outro curso que não coube, todo mundo está interessado. Então, para quem quiser fazer oficina, já deixa também, já faz a matrícula para garantir sua vaga. Matrícula são R$50. Tá? Então já garante sua vaga. Bom, acho que é isso. Vamos fazer um relaxamento. Acho que é só um relaxamento dirigido. Não tem. Estou olhando. Tem alguém que não conhece aqui o esquema, não. Todo mundo já veio alguma vez. Né? Não tem ninguém de primeira vez, né? Não, então não preciso ficar explicando nada. Só hoje fica mais atento com você, fica em silêncio. Presta mais atenção em você durante o exercício. Vai acompanhando e resista à tentação de ficar olhando em volta. Às vezes se distrai, resista à tentação de ficar fazendo exercícios. Tem gente que fala em trabalho espiritual, não, eu já sei fazer, não presta atenção no que está sendo sugerido. Não é um exercício de chakras, não é um exercício de mantras, não é um exercício de orações, não é hora para ficar fazendo rezas, né? Não é hora de vocações de santo, de mentalização de ponto. Não, é o momento de ficar em silêncio e tentar acompanhar a sugestão. Prestar atenção em você, na respiração. Eu vou pôr a música só para preencher o ruído, para você não ficar ouvindo a barriga do outro roncar, o cachorro latir, o carro buzinar, só, né? E outros ruídos menos nobres, que acontecem, lamentavelmente, né? Às vezes lamentável é a origem, não o ruído. Inverte para a gente a luz, por favor. Obrigadão. Desculpa, braços e pernas. Se você não desligou o seu celular, agora é a hora. Desliga ou põe no modo avião. Se você está em dúvida, dá uma olhadinha. Celulares tendem a ligar sozinhos aqui na palestra. Olhos fechados. A não ser que você consiga ficar em posição de lótus na cadeira, descruza braços e pernas. Eu proponho que vocês comecem sempre acalmando a mente. Qualquer prática espiritual. Então fique em silêncio. Relaxa o corpo. Experimenta respirar fundo. Soltar um suspiro. Está sentindo o corpo tenso? Dá uma espreguiçada, se alonga, estala os ossos. Presta atenção na sua respiração. Tenta não alterar a sua respiração, só presta atenção no ar entrando e saindo do seu corpo. Sente o ar entrando pelas narinas, passando por dentro do corpo, inflando os pulmões, depois saindo. Corpo relaxado. Com atenção na respiração. Deixa a mente se acalmar. Se a sua mente fica inquieta, simplesmente sente que o ar passando vai levando a inquietude embora. Levando o ruído para longe. Dissolvendo as imagens. Deixa sua mente tranquila. Deixa as emoções se abrandarem. Se harmonizarem. Tente ficar em paz nesse momento, sentindo apenas a respiração. Vai ficando mais ciente do ar. O ar que você respira está cheio de vida. E foi banhado pela luz do sol. A memória do ser, a memória da consciência do sol está compartilhada no ar que você respira. Mesmo que não faça sentido esse potencial de saber, desperta em nós o nosso potencial de ser. Sente o ar, é vida, é energia vital, e desperta em você a sua energia vital. Presta atenção no ar e na respiração. A atenção da gente é uma lente de aumento. Quando você presta atenção, o foco da atenção fica grande. O que está debaixo dessa lente fica ampliado. Presta atenção nessa energia vital. Que a energia vital fica mais intensa em você. Ela cresce. Fica mais nítida. Mais intensa. Mais forte. E fica mais forte a cada respiração. Cada um sente energia vital de um jeito. Tem gente que sente calor, tem gente que sente vibração, outros sentem frio. Tem gente que sente um fluxo, tem gente que sente molhado. Tem gente que sente um som, tem gente que sente luz. Tem gente que sente secura. Tem gente que sente uma coisa que não tem nome. Esquece o que te ensinaram. Presta atenção em você. Como é que você sente energia vital? Qual é o seu jeito? Presta atenção onde o ar passa. Presta atenção nessa coisa que aparece, que se forma. No meio do seu corpo, na boca do estômago. O que é que vai juntando aí conforme você respira? Qual a sensação que aparece aí? Preenchendo o peito até a boca do estômago. Presta atenção nessa sensação. Seja qual ela for, com atenção ela fica mais forte e vai crescendo a cada respiração. É normal. Dá vontade de bocejar. É normal lacrimejar. Não se incomodem com isso. Mas não se distraia. Presta atenção na respiração e na energia vital que vem junto. Tenta reconhecer essa energia em você e com a atenção fazer ela ficar mais forte. Desse ponto, mais ou menos na boca do estômago, por dentro do corpo, sente que essa energia vai crescendo. Essa energia vai se espalhando por você. Presta atenção na energia, na sensação. Fique em paz com a vida em você, com a vida fluindo pelo corpo. Deixa a mente quieta, as emoções brandas e a atenção só nessa energia, na energia vital, da sua chama espiritual, que apesar do nome pode gerar qualquer sensação. Tranquila e essa energia vital se espalhando para além da boca do estômago, ela vai ficando maior. Sente essa energia se espalhar pelo corpo todo. Ela vai se espalhando pelo tronco, para cima e para baixo, para frente e para trás. Toma seu corpo inteiro. cabeça aos pés, de mão a mão. Deixa a energia que está no seu redor, no seu entorno, se misturar com a sua. Espalhe a sua energia com tranquilidade pelo corpo e deixa ela ir além, se espalhar por todo o espírito, o que inclui a aura, a parte externa, a parte do espírito que vai além do corpo. Se manifesta por uma extensão equivalente à dos seus braços abertos. Mas ainda é você, é parte de você, é você como espírito que se estende, permeia o corpo e se estende por toda a aura. Mas a energia vital, ela não só permeia toda a aura, assim como permeia o corpo espiritual por dentro do corpo, mas ela se propaga, essa energia vital se irradia. E você consegue compartilhar ela com quem está em volta. Você compartilha por aqueles que estão dentro do campo da sua aura, seja encarnado ou desencarnado. Mas aproveita e compartilha também com quem está em volta. Deixa a sua energia ser irradiada. E ao mesmo tempo aceita o permear e irradiar das outras auras na sua direção. Compartilha com respeito, com bem querer. Não precisa pensar em pessoas, mas no bem querer pela vida. Um respeito à vida como um todo, a toda forma de vida. Compartilha isso para além de você, para além dos limites da aura, e aceita o compartilhar na sua direção. Essa energia que chega está tão tranquila, tão viva quanto a sua, ou mais tranquila do que você. Deixa ela te permear, se misturar, te transformar. Se sente vivo. Compartilhe e aceito compartilhar. Não se incomode com quem está perto. por que é que está perto, se encarnado ou desencarnado. Nossos valores são iguais. Respeitemos-nos. Pessoal que veio buscando orientação, caminho. Pessoal que se ligou que está desencarnado durante a palestra. Você vai ver perto de você se abrir um caminho, uma passagem. É hora de passar por aí, de atravessar. Daqui a pouco essas passagens, a sua e a de que está se abrindo para os outros, vão se fechar de novo. Então aproveita e passa agora. É o momento de levar quem não está muito lúcido por esses caminhos também. Esse é o momento. Quem estava procurando um caminho, encontrar seu próximo passo, seu próximo recomeço. As passagens começam a se fechar, quem tinha que passar já passou, os últimos que se demoraram para decidir estão atravessando ou ficando conforme a decisão. Quem ficar é para participar com lucidez e responsabilidade. Os portais se fecham. Nossas energias, a força vital de todos que ficaram, encarnados e desencarnados, vai entrando em harmonia. O ambiente todo em todas as formas de sensação vai ganhando vida própria. Nesse breve momento, todos nós temos a mesma participação nessa vida compartilhada. Juntos formamos um. Mesmo valor. Fazendo parte da mesma vida. Da mesma força.
energia se renovando. O ambiente todo vivo. Vai sentindo sua força vital se concentrando novamente na direção do corpo. A cada respiração, é como se essa energia renovada, compartilhada, estivesse focalizando mais para dentro do corpo do que para fora. Sua aura continua forte, intensa, viva. Mas o foco agora é sentir a vida por dentro do corpo, prestando atenção na respiração. Sente a vida fluindo pela respiração e a energia vital fluindo por todo o corpo, por dentro do corpo. Vai voltando a atenção para si mesmo. Sente como é que você está. Sente como é que você está em relação ao corpo. Sinta-se em paz com a respiração, com o corpo. Vai prestando mais e mais atenção nas sensações do corpo. Como você se percebe? Espírito no corpo, espírito com o corpo, um com o corpo, em paz, cheio de vida, lúcido. Respira fundo, solta um suspiro gostoso. Vai voltando a se mexer, prestando atenção no ambiente. Vai voltando. Se mexe, vai abrindo os olhos. Finalizando e voltando para o ambiente. Pessoal, eu pedi para acender a luz, prepara os olhos, por favor. Obrigado. Tudo bem? Certinho? Vamos ver se eu tenho que perguntar, né? Se alguém desencarnou, levanta a mão. Ou ninguém levantou a mão. Exercício simples de ativação áurica, mas com aspecto de ativar energia, integrar espírito-corpo e aumentar a sensibilidade. A gente acaba fazendo o trabalho de compartilhar energia espiritualmente. Você acaba, tem espíritos que vêm em busca de assistência e há um atendimento. E à medida que a gente compartilha aquilo que a gente é e aceita que a gente é e o que está em volta, muda o teor do que a gente é capaz de fazer. Se a gente tivesse uma proposta de ajudar espíritos necessitados, os espíritos que foram trazidos para cá não teriam sido trazidos sequer. Se tivessem vindo, não teriam encontrado nenhuma ajuda, porque nenhum deles sentia realmente, nenhum deles, não, muitos deles sentiu como precisavam de ajuda. Isso é uma coisa curiosa. Isso é uma falha do conceito de oferecer ajuda para os necessitados. Porque você obrigatoriamente se coloca na posição de ser melhor do que o outro. E isso é uma coisa desafiadora. Porque uma boa parte do grupo que foi atraído para cá é gente que realmente não precisa de ajuda. Eles não estavam sendo capazes de sentir que estavam vivos, diferente. Não sabiam que estavam desencarnados, mas não se sentiam vivos. Curiosamente, esse grupo não é um grupo que morreu junto, é um grupo que foi se aglomerando. E foram trazidos para cá justamente por causa da proposta, não ser uma proposta de rezar ou dar assistência, ou de tentar induzi-los a aceitar alguma coisa, simplesmente pedir calma e compartilhar, e pedir deles compartilhamento. E engraçado, porque eles foram se tornando cientes uns dos outros, conforme foram sendo cientes de nós ao longo do trabalho. E não, é curioso, não dá para você ver mudança nesse tipo de pessoa, nesse tipo de postura, enquanto você quer ajudar. Não é uma questão de orgulho, é uma questão de não estar ciente de que precisa de ajuda. E ele não precisa de ajuda, ele precisava simplesmente acordar. E a única maneira de acordar é ele mesmo querer compartilhar alguma coisa dele, e em contrapartida, encontrar respeito no compartilhamento dos outros. Isso é um modelo que vai ser difícil de ficar comum no meio espiritual. Boa parte das pessoas aqui estava tentando ajudar e estavam atrapalhando. Quem estava tentando ajudar estava atrapalhando. Estava com dificuldade de concentrar, ficar preocupado em olhar em volta, em vez de fazer o trabalho. Não é, a proposta não é você querer ajudar. Para querer ajudar, você tem que se colocar numa hierarquia, como alguém acima dos outros. É ser sincero, ser autêntico, compartilhar quem você é. Você não está ajudando ninguém, você está compartilhando quem você é. Você está se sentindo bem? Compartilhar o se sentir bem. Se você conseguiu encontrar força vital, compartilhar essa força vital. Se você conseguiu encontrar paz, compartilhar essa paz. Eu encontrei um pouco de tranquilidade, compartilhe-se um pouco de tranquilidade. Não porque você quer ajudar alguém, mas porque é uma coisa curiosa. Nós nos sentimos bem compartilhando aquilo que nós somos. Mais do que aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos. Então, funcionou, mas foram momentos de se esquecer da intenção de ajudar. A intenção de ajudar é muito complicada. Ela é hierárquica, ela é autoritária, ela é impositiva. Ela é um peso para quem quer ajudar e para quem acredita precisar de ajuda. É interessante, é uma opinião, é um modelo. Mas na prática deu para ver a diferença. Nesses momentos que deu uma tranquilizada e essa carência, é uma carência hierárquica, é uma carência de aprovação, deu uma diluída, foi suficiente para esses caras acordarem, esses desencarnados darem uma acordada da sonolência. Engraçado é você ver gente que chegou junto, andando, sentou junto para assistir a palestra e durante o trabalho descobriu que está desencarnado. É muito interessante ver essas reações. E só se descobriu desencarnado porque ninguém estava tentando ajudar. Porque o cara está há décadas com as pessoas tentando ajudar e o cara não consegue reconhecer, porque ele não sabe o que está acontecendo. E ele não acha que precisa de ajuda e não precisa. Não é uma questão de ajuda, é uma questão de compartilhar, é uma questão de lucidez. É muito importante para nós ficarmos lúcidos. Se nós não tentarmos reconhecer a ilusão em que vivemos, não conseguimos perceber quando a ilusão de vida física acaba. Então isso já é um treino para a gente também. Se você acorda para a possibilidade de ficar lúcido enquanto você está num corpo, na hora que o corpo parar de funcionar, você vai ser menos carente. Você vai estar mais ciente do que é estar vivo, independentemente de ter um corpo ou não. Você também vai estar mais ciente de si, do que é como, o que é se sentir, o que é se perceber vivo. Tem momentos que vocês estão fazendo exercício em que a sensação do corpo deu uma desaparecida. Nessa hora, embora você seja um com o corpo, você teve uma percepção do não corpo. Você estava menos vivo por causa disso? Não. Mas se você não sacar isso e não carregar isso com você como experiência, na hora que o corpo parar de funcionar, você não vai se lembrar que você está vivo. E você não vai perceber que o corpo morreu. Você vai continuar nesse meio termo da hipnose, de ser um componente numa estrutura que simplesmente funciona, que não tem vida própria. Que é mais uma engrenagem girando, porque a engrenagem do lado girou. Acorda. Não vou poder ficar conversando, eu tenho um compromisso amanhã cedo, então eu preciso ir embora direto. Então, obrigado por terem vindo. Hoje não vou ficar batendo papo aqui, não vou pegar umas coisas e sair rapidinho, tá? Por favor, não se esqueçam de se inscrever com a Joyce para fazer os cursos aqui com a gente. Obrigado.